Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast para salvar o universo. Meu nome é Renan Fileto e eu gostei pra caramba, mas calma, né, gente? Vamos tranquilo. Aqui hoje com a casa cheíssima. Nunca antes na história desse podcast tantos heróis reunidos. Está comigo Milk Fajonato.
Não pense muito sobre viagem no tempo.
Está comigo também Caio Monteiro.
I am Iron Man.
Vinícius Monteiro.
O Thor me mostrou que eu posso ter um corpo de super-herói.
Também está entre nós Bruno Ferraz.
Parte da jornada é o fim.
E finalizando aqui o nosso sexteto de Vingadores da Podosfera, também está com a gente Pedro Volterra.
Avengers Assemble.
Muito bem. Não tinha como. Essa semana a gente não poderia falar de outro assunto aqui. Estamos reunidos os seis Vingadores originais aqui para a gente conversar sobre a maior estreia do ano de 2019 na indústria cinematográfica. Estamos reunidos aqui para falar de Vingadores Ultimato, mas a gente vai voltar para discutir se o filme é tudo isso mesmo logo após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Então é isso, estamos aqui reunidos para o maior evento desse ano. Provavelmente o Meia Entrada não vai abordar aqui nenhum filme tão grande quanto Vingadores Ultimato. Qualidade é uma coisa que a gente pode até discutir, a gente vai fazer isso nesse episódio. Agora, grandeza, gente, não tem como negar. Vingadores Ultimato é o maior evento cinematográfico desse ano e eu arriscaria dizer que é o maior evento cinematográfico da década. Então, não tem, como eu falei na abertura, como a gente falar de outro assunto aqui. Estamos reunidos para tentar colocar o Vingadores Ultimato com todos os detalhes aqui, as nossas opiniões, o que a gente achou mais legal. Ouvinte, antes de qualquer coisa, só pra gente tirar o elefante branco da sala, esse episódio ele é repleto de spoilers. A gente vai tentar seguir a ordem cronológica do filme ali e tal, então, por exemplo, de cara é bem provável que a gente não fale do final do filme, nada assim. Mas, gente, às vezes acontece, né? Então esteja avisado que tem seis malucos aqui e eu não me responsabilizo por nada.
Maluco.
Beleza? Malucos. Seis malucos. Mas olha só, como de cara a gente costuma fazer aquele bloco de introdução, a gente conversou aqui e a gente definiu o seguinte. Esse filme Ultimato tem 3 horas, não dá pra ficar fazendo introdução, senão a gente perde tempo que a gente poderia gastar falando do filme, que é o objetivo. Então, eu só vou dar alguns toques pra vocês, pra você ouvinte saber mais ou menos o que a gente pensa de alguns assuntos que vão provavelmente aparecer na discussão de hoje. No nosso episódio, no Meia Entrada Cast de número 63, a gente fez uma retrospectiva dos 10 anos da Marvel, e nós também falamos sobre as nossas expectativas para Guerra Infinita. Então, no Vingadores Guerra Infinita não tinha saído, a gente fez uma retrospectiva e disse o que a gente estava esperando para o filme. No Meia Entrada Cast 67, a gente fez finalmente a cobertura, é o nosso episódio especial sobre Vingadores Guerra Infinita. Então é legal para você ouvir os dois e ver o que a gente acertou, o que a gente estava esperando e o que a gente achou dessa primeira parte desse grande épico que é o Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, né? E por fim, num episódio mais recente, no nosso Meia Entrada Cast de número 118, nós trouxemos para o ouvinte as nossas teorias para Vingadores Ultimato. Então, é legal você escutar esse episódio também, pra saber, por exemplo, que a gente acertou bastante coisa do filme. Então a gente levantou as nossas teorias e hoje, no episódio que você está ouvindo, nós vamos detalhar aqui tudo que deu certo, tudo que a gente viajou na maionese. E é isso aí, a partir de agora tem spoilers e os bichos estão soltos, hein, ouvinte? Vem com a gente se você já assistiu o filme. Pra começar, vamos seguir a sugestão do Bruno pra gente seguir mais ou menos a ordem do filme, que é um filme muito grande, né? Vamos começar a falar então, gente, do início do filme. A gente tinha feito todas as nossas teorias, né? Episódio 118 e tal. Algumas coisas a gente acertou, como eu já disse, mas teve um grande acontecimento de cara que, pelo menos a mim, me pegou totalmente desprevenido. Eu não esperava, eu fiquei perdido na sala de cinema. Vamos lá, o que vocês acharam? Primeiramente da reunião dos Vingadores com a Capitã Marvel e da forma como eles resolveram a questão do Tony Stark.
É, na verdade eu queria até abrir com realmente a primeira cena do filme, que é bem foda, que mostra assim como se fosse uma sequência mesmo do filme anterior, que é o que aconteceu Sim. com o Gavião Arqueiro.
Esqueci disso.
Que é essa cena assim, ela, depois que você assiste o filme inteiro, você acaba esquecendo. Mas só de você relembrar dela, ela é uma cena muito foda também. Com a fotografia, ela é bem assim, é uma cena à parte, sabe? E ela é uma cena bem bonita também, dramática. E porque o Gavião Arqueiro é um personagem importante desse filme, né? Então...
É uma cena que te meio que, como acho que, ressaltando, assim, frisando do que o Vinícius falou, tipo, ela meio que te traz de novo pra dentro daquele clima do
lembra,
Guerra
né?
Infinita. Exatamente, ele te lembra, te traz de novo, tipo, te agarra e te lembra que, ó, a humanidade tá fodida. Então, tipo, é uma, pra mim, eu tô muito de acordo com o que o Vinícius falou, no sentido de que, assim, ela meio que é muito importante pra, tipo, lembrar, porque nem aparece nada, né, você já sai dos trailers ali direto pra essa cena, não tem nenhum logo anterior, então ela já te joga de dentro do mundo ali dos Vingadores pra gente já se situar no que tava acontecendo.
Rapaz, eu tomei até um susto, porque eu não sabia que tinha começado o filme já, cara. Porque entra direto, entra seco, né?
É legal porque ele abaixa, assim, pra fazer não sei o quê, e mostra que ele tá com aquela prisão domiciliar, entendeu? Então você fala, ah, tá, então ele tava preso, não podia participar do último filme, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai, te traz de volta pro filme do Guerra Infinita, isso é bem foda.
Pô, verdade, né? Porque serviu pra mostrar o que acontecia com o Gavião também, né? Porque, coitado, ficou esquecidão aí no Guerra Infinita. E foi um jeito muito simples, muito rápido e muito eficiente de... Como se resumisse o filme anterior, né, cara? Porque você mostra ali a gravidade do ato do Thanos e o sofrimento dele. Pô, ele perdeu tudo, cara, né? Todos os filhos, a esposa. Então já vê que o negócio foi muito pesado, e principalmente pro Gavião, né?
Então, porque o Gavião perdeu todo mundo, né? Porque é uma roleta russa, né? Não, é uma roleta russa, né? Então, teve gente que não perdeu ninguém, e até a gente vai tocar isso mais pra frente, né? Porque o Tony Stark não perdeu ninguém, assim, da família. Porque ele tinha Pepper só, né? Mas teve o Gavião, perdeu todo mundo, né?
E o chofer dele lá.
Ah, é o John Favreau.
Então, essa cena, eu curti, eu tomei um susto, porque não tem nada que indique, você tá vendo o trailer, aí do nada, pá, já entra nessa cena, e o trailer, né, do Vingadores, um deles pelo menos foi o que eu vi, ele começa com o Gavião Arqueiro com a filha dele, eu falei, ué, eles estão passando o trailer do filme que eles vão passar, cacete, que merda é essa? Aí depois você já começa a entender, e cara, eu sempre fico pensando, eu fiquei pensando muito ao longo do filme, no Gavião Arqueiro e no Homem-Formiga, porque eles são dois caras que eles não estavam por dentro do que estava acontecendo, né? Então, tipo, o Gavião Arqueiro virou pro lado, na hora que ele olhou, a filha dele sumiu. Na hora que ele olha pra falar com a mulher dele e com o resto da família, todo mundo sumiu. Mano, imagina o desespero da galera, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, né?
É, e só assim pra ele se juntar aos Vingadores, né? Porque eu acho que se tivesse uma pessoa que seja da família dele, ele nunca se juntaria aos Vingadores.
É, eu também acho. Ou também não ficaria doido.
Não, ele só se juntou porque a Viúva Negra foi buscar ele, né? Ele meteu o louco, ele virou o ninja lá no Japão.
É, pega e saímos do percurso, vai. Ele ficou doido só.
É, então não, mas ele não voltou pros Vingadores por conta, né? Ele não foi atrás dos Vingadores.
É, mas ele tava aposentado, né? Aí, perder a família foi o motivo de tudo.
Ele é tipo John Wick.
Esse ponto que o Mick falou da família é uma parada que vai meio que permear o filme inteiro, né? Ele, o, O filme ele toca nesse ponto logo nisso, nessa questão da família, do laço que você tem, do que você tem a perder ainda. E isso vai meio que se desdobrar ainda no filme, ao longo de todas as consequências que vão ter no filme. É uma parada muito irada você parar pra pensar, tipo, olhando de trás pra frente agora.
É muito top, porque a família foi apresentada no filme 2, né, cara? Na Era de Ultron. E isso foi da hora, porque tem, pelo menos conhece alguma coisa, né? Não tá ali avulso.
Exato, você tem uma empatia, porque é diferente se só fosse a família sumisse, a gente ia falar, ah, beleza, né? A gente nem ligava pra família dele, mas como já tinha sido mostrado, né? Foi mais triste mesmo.
É, na verdade, esse filme a gente vai voltar nisso em outros momentos. Eu comentei até com o Caio isso no trabalho hoje. Esse filme, ele melhorou Vingadores Guerra de Ultron. É, Guerra de Ultron é bom, Era de Ultron.
Sim.
Ah, é muito Vingadores, tem que acabar os Vingadores mesmo. Mas assim, daí seguindo, a gente tem o quê? A gente tem essa primeira cena inicial, que já é impactante, que a gente já toma aquele primeiro impacto pra se situar de novo. Lembrando que o Guerra Infinita, ele termina de um jeito muito deprê, né? Então não dava pra esse filme também começar muito felizão, porque deu bosta e a gente tem que seguir na bosta, né? E aí a gente vai pra aquela primeira cena onde os Vingadores estão reunidos na atual sede dos Vingadores lá, né? E a gente tem, que eu achei muito legal, que é a cena que a gente viu no trailer, ela mais longa, né? Que é o primeiro contato, você vai sendo situado, você vê que a Capitã Marvel tá ali, a cena é mais longa. E aí entra numa das coisas que a gente falou na teoria também, né? De tipo, o que, que eles iam fazer no começo do filme? O primeiro acerto nosso foi que a gente ia resolver, eles iam tentar resolver a questão do Tony Stark. Na verdade, a mensagem do Tony Stark lá, ela é antes, né? Cara, eu vou confundir a ordem, foda-se, as pessoas vão entender o que a gente tá dizendo. Mas a gente tem essa primeira questão do Tony Stark, vamos colocar assim, de cara, que a gente acertou nas nossas teorias, né? Isso é legal.
Mano, e ele tá magro pra caralho,
velho. Mano, sim, velho, eu fiquei assustado,
cara, eu achei muito foda.
Mas eu achei que foi computação, não foi? Eu achei meio...
Não, foi computação, ele não deu uma de Christian Bale ali, não.
Não, mas ele tá magro, eu achei que dá
uma... Não, sim, é que eu fiquei na dúvida, eu tô perguntando, não tô afirmando, eu tô perguntando.
Te odeio. Então, esse lance, cara, eu achei muito foda porque ele tava magro assim, né? Pode ser computação ou não, mas ele tava muito foda. E tipo, quando ele mandou a mensagem, e a Capitã Marvel... Já pode falar, né, Renan?
Vamos, tá liberado, vamos.
E a Capitã Marvel foi, tipo, literalmente rebocar, né? Foi rebocar o Homem de Ferro e a Nebulosa. Foi muito foda. A nave, mano, provavelmente, por que ela foi rebocar? Porque ele mandou a mensagem pra Pepper e a Pepper foi aos Vingadores. Falou, galera, ó, tem uma mensagem do Tony aí, vai buscar ele. E aí, não sei como eles conseguiram achar o Tony Stark. Porque foi o que deu a entender, porque quando ele chega na base dos Vingadores, a Pepper já tá lá, né?
E eles estavam com a nave do Rock também, né? Então ele deve ter algum dispositivo pra achar ela e tal, né? Então o Rock deve ter ajudado nisso também. E eu achei legal porque, assim, como a Capitã Marvel já tinha se unido aos Vingadores na cena pós-crédito da Capitã Marvel, então ela chegou,
orgânico,
já
né?
Já foi buscar, sabe? Não precisou mostrar ela chegando, e aí galera, sou Capitã Marvel e tal. Não, sabe? Já foi.
Eu curti isso daí também, hein?
Achei muito legal.
Eu isso. Também curti. Tudo bem que eles podiam ter feito em um minuto, dois minutos, tudo bem, mas eles economizaram dois minutos. Então fez a pessoa assistir a cena pós-crédito do filme dela, quem assistiu entendeu, quem não assistiu, desculpa.
Então, eu curti porque assim, quando a gente entende, tipo, pô, o Tony Stark tá no espaço, ele tá muito magro, cara... Por mais que eu soubesse, né, tal, deu um certo nervosismo. O Vinícius falou, tipo, o Vinícius perguntou, né, se era computação ou não. Cara, só da gente ter essa dúvida é porque funcionou. Eu fiquei impactado. Eu falei, cacete, cara. O Robert Downey Jr. tá, sei lá, o Cazuza, sabe? Tipo, ele tá muito magro, assim. E eu achei... Não, real, real. E eu achei estilo demais... Ela chegar com a nave, e vocês sacaram que, tipo, aquela cena do trailer que tava um espaço vazio, todo mundo achou que era Capitã Marvel, era a Pepper, né?
Ah, é, sim.
Não.
Era sim.
Era um jogo de câmera só. Tipo, eles estavam virando a câmera, aí depois a Pepper aparece. Mas aquela cena que supostamente teria alguém era só um jogo de câmera.
Mas, então...
Era, mas ela aparece até em primeiro plano, por isso eu tô falando. Bom,
então, ela tava parada lá enquanto eles estavam andando, entendeu?
Beleza.
Não, mas tem a parada que quando ele desce na nave, aí eles falam pro Capitão América assim, nós perdemos. Aí, daí já toma a primeira pancada, né? A segunda, né? Que é a primeira do Gavião Arqueiro. Quando o Capitão América vai receber o Homem de Ferro da nave.
Ô, Renan, a Capitã Marvel aparece primeiro com o Tony mesmo, tá? Quando eles estão tendo aquela reunião que tem o machado, o Tony já foi embora, já.
Ah, ele já tá.
O
verdade,
Tony passou mal, caiu no chão. Drogadão.
Um negócio que eu achei foda, eu queria ver até o que, que vocês acham, porque às vezes eu sou burro, tipo, eu e o Vinícius, a gente é burro assumido aqui.
Fato.
Vai que eu deixei passar alguma coisa. Mas, cara, eu achei meio estranho, de verdade. Mesmo com a Capitã Marvel tudo, a gente já tinha cantado essa bola até no nosso cast de teorias, que assim, mesmo com a Capitã Marvel, cara, eles foram encarar o Thanos com todas as joias. Tudo bem que eles chegam lá e eles descobrem que ele não tá com as joias. Mas, mano, que rolê é esse? Ah, vamos seis aqui, ele tá com as seis joias que criaram o universo. Acho que vai dar pra gente ganhar dele, sim. Vamos
com metade do time, com metade do time.
É, assim, tudo bem, tem um elemento surpresa. Mas, velho, é muito kamikaze, tá ligado? Sim. Se ele tivesse com as seis joias, acabava o filme com 10 minutos.
Eu não achei, sabe por quê? Porque no Guerra Infinita, o Thor já mostrou que seria capaz de dar um golpe, assim...
Certeiro,
final, né? É, certeiro no Thanos. Ainda mais com a Capitã Marvel, eles teriam mais chance ainda.
É, e eu acho que o próprio Rhodes, ele fala isso, né? Ele tem essa mesma preocupação que você, né? Ele chega, tipo, a gente vai desfalcado com metade do time, assim. Então acho que meio que demonstra que o time tava literalmente, meio que numa situação desesperadora. E como o capitão, logo depois ele vai falar lá na nave, assim, se isso não der certo, o que pode? Assim, ele não sabe mais o que fazer. Então era a solução que tinha, em virtude de ter tido ali a evidência que o Rocket capta, né? O sinal lá das joias. Acho que era o que eles tinham pra fazer do jeito que eles tinham, né? Eles não tinham o Tony, não tinha ninguém.
É, porque o Tony perdeu a fé, né? Ele viu que não ia rolar, porque, tipo assim, o que o Tony conseguiu ver, né? É que o Tony não sabia o que eles tinham visto, né? Também. Mas, cara, eu achei muito impactante. Eu não sei se um herói, como um Capitão América, nunca ia se perder de si, né? Não, vamos ao foco principal, que é salvar a Terra. O Tony, tipo, largou pra Deus. Ele viu que a Pepper tava viva e falou, cara, eu tenho a Pepper e vou ser feliz, vou tentar ser feliz.
Então,
eu acho que eles estavam dispostos a morrer mesmo, se não der certo.
Então, mas você não pode ser burro.
É. Ah, mas isso é coisa de soldado, né?
Eles vão...
Então, depende, cara, depende. Você tá falando de um cabo, beleza, sabe? Tipo, espera-se um pouquinho mais de inteligente do Capitão América e da Capitã Marvel, com todos os problemas de memória e tal, e você não, sei lá, cara, eles tinham, eu acho que o Rhodes era o cara mais consciente nessa cena. Falou, pô, a gente tinha um exército de Wakanda com a galera toda aqui, e a gente perdeu pro cara.
Mas o que eles tinham a perder?
Por mais que...
Não tinha nada a perder.
Eu sei, cara, mas eles são a última defesa da Terra, sabe? Você não pode, por exemplo, se você tem isso é muito coisa de filme mesmo, mas se você tem um líder militar, ele vai pra batalha e tudo mais. O líder político, ele não vai pra batalha porque é ele que toma decisões, ele é muito importante. Aí eles pegam a galera que é a mais importante pra proteger a Terra de qualquer coisa, porque o Thanos, ele é o maior problema, podem aparecer outros problemas pra eles resolverem, como vai ter agora na nova fase da Marvel. E aí não, vamos lá, que nem os kamikazes pra cima do cara. Se o cara, sei lá, estala o dedo de novo, todo mundo aqui vira purê e a Terra fica totalmente desprotegida. Muito, muito legal.
Você viu que... Eu acho que eles perceberam que as joias danificaram o Thanos quando instalou a primeira vez, né? Então vai ver que eles pensaram, ele instalou as joias há pouco tempo. Então é a nossa chance dele estar enfraquecido e a gente pegar ele de surpresa, né?
É, pode ser, mas não tá no filme, né? Isso que é foda.
Tá, a gente tá deduzindo.
E esse lance dele explodir as joias, o que vocês acharam?
Então, ele quebrou minha perna, uhum. No sentido que... Lembra que eu fui, vou fazer uma meia-culpa aqui, eu vou falar que eu levantei a bola lá e agora eu tomei no cu, mas vou falar. Eu tinha falado, o que esses idiotas ficaram 5 anos esperando pra agir? Aí fez todo sentido, porque o Thanos destruiu a joia, né? Eu acho que pro Thanos, que não é um cara realmente... Isso a gente tem que dizer, o Thanos não era um cara que queria dominar o universo, que ele poderia fazer isso. Ele queria, ele tinha uma missão, ele completou, eu achei até coerente ele falar, meu, eu destruí as joias porque elas iam servir de tentação e só. Isso eu achei uma puta quebra de expectativa, logo em seguida ia ter outra, né? Mas uma puta quebra de expectativa e eu achei até coerente com o personagem, assim, achei legal.
Eu achei legal também, porque, tipo, é legal, tipo assim, no trailer, mostra ele passando a mão nas flores lá, não sei quem tá passando a mão, e, cara, no filme ele tá, tipo, rastejando, ele tá morrendo, cara. Ele tá morrendo. Olha o que ele fez, ele praticamente se matou pro universo ficar, tipo, em equilíbrio. Olha que homem, cara.
É uma pessoa boa, é uma pessoa boa, né?
É que ele aposentou, ele foi pra fazenda, é a vida, cara. Quando você aposenta...
E uma parada bem foda de roteiro é que, assim, o Renan ele tava falando essa coisa da quebra de expectativa, e assim, a gente tá discutindo isso tudo, mas isso foram, assim, os 15 primeiros minutos do filme. Uhum. Então se você tem ali, logo ali a sequência da abordagem deles, logo que eles chegam, tipo, você vê o quão despreparados, tipo, mentalmente eles estão, tanto que o Thor tá, tipo, totalmente descontrolado, impulsivo, já chega cortando a mão do Thanos, sabe, eles meio, tipo... Eles reagem muito, assim, às coisas, né? Não, visivelmente não estão pensando muito. E a cena toda resulta ali com a morte do Thanos e tudo mais. Uma cena até violenta, mas também segue ali um pouco o padrão do como o Loki morreu no filme anterior. Mas também demonstra muito do como o roteiro estava sendo preparado para 15 minutos de coisa, deixar o espectador literalmente à deriva, porque não sabia o que ia acontecer depois, já que você, sim, todo mundo antes esperava que houvesse algum tipo de batalha de novo com Thanos. E logo no início do filme você já mata o vilão e deixa totalmente em aberto o prosseguimento do filme, né? E isso que pra mim foi uma decisão, assim, logo de cara, muito acertada dos
pois
diretores.
Pois é, foi muito corajoso, né, cara? Mas eu concordo totalmente com você. Eu acho que teve várias cenas, assim, surpreendentes no filme. Essa, com certeza, foi uma delas. Que nem o Homem de Ferro, quando ele tava magrão, conversando lá, discutindo com o Capitão. Nossa, cara, aquela cena, eu fiquei chocado quando eu falei, meu, o que tá acontecendo, cara? Olha o Homem de Ferro, o estado que ele tá, sabe? O desespero que o ser humano chega e cara, foi muito chocante. Acho que foi tanto quanto essa morte aí do Thanos.
O legal é que ele tinha uma certa razão ali, né? Confrontando ali com o Capitão América. Do Capitão América ter brigado com ele quando não devia, né? Foi...
Até porque sabemos que no Guerra Civil quem tava certo era o Tony Stark, né? A gente sabe disso.
Nossa, obrigado, cara.
Não, o legal é que cada um tinha um ponto, sabe? Isso que é massa, dava um equilíbrio nos dois, mas, assim, faz sentido tudo que o Tony Stark falou pro Capitão América. Então deu um peso maior pra cena.
Eu achei, cara, que quando o Tony e o Capitão América se reencontrassem, ia ser uma melação, os caras iam ficar se abraçando. Aí eu falei, caralho, o Tony tá pouco se fudendo com o Capitão América, e tá puto o Capitão América, eu curti pra caralho.
É, mas esse é o Tony Stark, né?
Então, e você que tava acostumado a ver o Homem de Ferro sempre imponente, fodão e tal, meu, você vê ele caindo assim, de fraqueza, de desespero, meu Deus, cara, foi muito agoniante. E depois que mataram o Thanos, falei, e aí, e agora, acabou o filme? Eu virei pro meu colega e falei, acabou o filme agora, pode ir embora? Que porra é essa aí?
É foda quando eles encontram o Thanos, a primeira coisa que ele faz é arranca o braço dele já,
é,
faz assim, pronto,
era isso que era
fudeu.
Era isso que tinha que ter feito no outro filme, arrancar o braço dele, ninguém pensou nisso.
É, mas não, acho que não ia ser tão fácil arrancar o braço dele outra vez, né? É. Se bem que o Doutor Estranho conseguiria arrancar o braço dele de boa, né?
Ah, lá em Titã, o Homem de Ferro podia ter usado uma bomba e explodido o braço dele também, arrancado lá com um laser.
Daria pro Doutor Strange cortar assim, porque ele cortou daquele bichão do começo, né?
É, incoerente.
O Doutor Strange é muito burro, velho.
Mas é porque na hora da treta também é meio difícil pensar, né? A gente tem que...
Não, é que assim, o Doutor Strange é burro, né, velho? Não sabe usar os poderes ainda.
E aí depois da parte do Thanos, o que aconteceu? Acho que foi a parte mais, cara, curiosa do filme, né?
Ah, então, aí começa. Vamos lá, né? Agora eu caio. Eu já quero dizer que te amo, tá, Caio? Logo de saída, tá bom? Porque eu estou estralando os dedos aqui, estralando o pescoço, vamos lá.
Tipo o Michael... Ah, tá, gente, a gente tava estralando que nem o Thanos.
Já sei de onde vem essa agora.
Gente.
Ó o ratinho.
Acho... É, então, eu ia começar por aí mesmo. Gente, pelo amor de Deus, quem tirou o Homem-Formiga do mundo quântico foi um rato?
Ah, é, foi
pelo amor de Deus. Gente,
o Stuart Lee.
Gente, você tem tantas formas de fazer isso, gente. Pelo amor de Deus,
não,
sabe?
Vocês não vão reclamar.
Bota
disso,
que. Milk, pelo amor de Deus, bota uma criança que achou a van e tava fuçando, apertou e tirou ele de lá. É mais tranquilo você imaginar isso. Do que um rato andou, pisou no botão, soltou o cara,
gente. Mas é um filme de
gente.
Comédia, pô. Ah.
É, o Renan é um velho rançoso.
Não, velho, isso é mó legal, velho. Essas...
É, o mó legal assim. Também não, é diferente.
Eu acho legal essas coisas, porque é muito improvável, tá ligado? E tipo, isso tava dentro das possibilidades de um futuro do Doutor Estranho, né? Então faz sentido.
Ah,
com a chance de um rato abrir lá.
Eu acho que também tem uma parada, tipo, assim, além do que. Uma parada que o Milk, eu acho que falou, e que eu acho que eu ia falar mais no futuro, é que, assim, meio que pincelando, é que o filme ele meio que vai homenageando todos os filmes de uma certa forma.
Ah,
então,
claro,
em momentos que, por exemplo, o Homem-Formiga aparece, você tem elementos de uma comédia. O momento que o Thor, por exemplo, vai aparecer, se ele resgata um pouco aquela comédia um pouco do Taika Waititi que a gente discutiu no próprio episódio do Coisa. Então acho que assim, concordo com o Milk nesse sentido de que essa escolha dos diretores do roteiro por botar de repente ali um rato, uma, vamos dizer assim, um rato, mas podia ser qualquer coisa que fosse uma coisa inconveniente, né, uma coisa improvável, acho que faz sentido com o tom do filme do Homem-Formiga, mas também tem aquela coisa, cara, passaram 5 anos, sabe, de repente uma poeira a mais ali poderia ter acionado a máquina e coisado, sabe, acho que não foi tipo assim, no dia seguinte que o Thanos morreu, aconteceu uma coisa improvável, foi depois de 5 anos, poderia ter sido depois de 10, que a princípio não faria tanta diferença, mas assim, passou-se um tempo suficiente para que em algum momento do tempo, uma improbabilidade acontecesse, tudo bem, é conveniente, óbvio, mas eu acho que ainda assim tá dentro do escopo do filme, sabe?
Ah, o Renan tá procurando problema. É chato.
Não, cara, vocês vão pro cinema pra gostar de
é
tudo.
É tipo os caras que reclamaram lá que ninguém bota maionese no ketchup, cachorro quente.
É verdade. Fiquei mó puto, eu gosto de colocar maionese no cachorro quente.
Imagina o Renan vendo o filme, tá lá curtindo pra caralho, ele... Puta, velho, o rato abriu o reino quântico, velho. Porra, vou embora.
Mas é bizarro.
Vocês vão me debater ou debater o filme de 3 horas, pô? Cara, quando você pega pra falar do filme, eu não tô dizendo que não possa acontecer, eu tô dizendo que tem tanta coisa mais fácil de você colocar. Logo em seguida ele tromba o japonesinho lá, que era meio que o guardinha do negócio, era só botar o cara mexendo na van, só... Aí você fala, tipo, ah, não, mas era pra ser engraçado. Vocês riram?
Nossa, eu ri demais.
Tipo, na minha sessão...
Eu não.
Na minha sessão, ninguém riu, cara, de verdade.
A minha sessão foi bem comportada, velho. Fiquei surpreendido.
A galera rachou o bico na minha sessão, velho. Foi bizarro o negócio.
Sério? Foi bizarro mesmo. Foi bizarro mesmo, então.
O rato salvou o mundo, tá ligado? Pô,
não, eu dei risada quando apareceu o japonês lá do... Do community do Hangover.
Ah, então eu ri também. Aí eu dei risada, também.
Tá, então, aí a questão depois é o plano, né? Como que eles iam fazer? Não, eles primeiro tinham que... Descobriram sobre a viagem do tempo,
eles
né?
Não superaram, né? Eles não superaram o que aconteceu.
Eu acho que antes do plano ser feito, você tem toda essa... tipo ali, um tempo que o filme reserva, que eu acho muito maneiro. Tipo, assim, o filme já tem 3 horas, a gente tava preparado, mas... Um filme que, tipo, ele vai dedicar um pouquinho do tempo ali só pra te mostrar como... ferrado ficou a civilização, uma coisa muito próxima do que a gente viu em filmes mais apocalípticos e tudo mais, como é que a cidade tá se erguendo. E isso dá um tom, sim, bem interessante pro filme, porque você começa a ver as facetas que os personagens vão ter, né? Vão assim, absorver no sentido que como é que cada um ali no extremo tá lidando com aquela situação. Tanto que a gente vê a Viúva Negra chorando, tipo, uma coisa que a gente dificilmente viu nos outros filmes, que é ela se assim, entregando as próprias emoções. E o Capitão tendo aquela reunião ali com as pessoas num círculo de contato mesmo, né, pra recuperação e tudo mais.
Alcoólicas agora.
Um tipo D, né. O Gavião, você começa a ouvir falar do Gavião tendo seus surtos de violência. Então eu acho que isso é bem, tipo, bem interessante pro filme, acho que agrega bastante nesse início pra entregar ali, gente, como é que o mundo tá reagindo de uma certa forma ali, bem superficial, a tudo isso que aconteceu e por que os personagens vão estar tão, tipo, desesperados pra tentar fazer o que não der, fazer o que der, né, no caso. Pra tentar recuperar o que foi perdido, sabe? Acho que isso é muito, muito, muito...
E a Natasha conversando lá com o pessoal, né? Cada um parece que tava em um canto do planeta, né? Do universo. E ela tava trocando ideia. Falou, aconteceu alguma coisa. Ah, Natasha, só foi só um terremoto debaixo d'água. Tipo, ela queria resolver as coisas pra Terra, mas ela não sabia nem o que fazer mais, cara. Ela tava desesperada.
Eu vi uns caras falando que era o Namor. Esse terremoto. Nossa, embaixo senhora, d'água.
Namor só tão
peido. Já outras teorias, já. Não, mas foi uma coisa bem interessante, um drama, assim, bem legal. E eu achei que o filme ia seguir esse drama. Tipo, falei, nossa, cara, vai ficar esse drama até o terceiro ato ali, até a batalha. Só que não, né, cara? Esse drama foi bem rápido ali, até eles se reorganizarem, começar a montar o plano. Eu achei muito válido, mas me surpreendeu porque foi rápido.
Não, mas foi bem impactante, né? Não é por ter sido rápido que não foi impactante. Eu senti bastante, principalmente na Viúva Negra. Eu acho que ela mandou muito bem em questão até de atuação. que os olhos dela, assim, ela não chorava impiedosamente, mas o olho dela enchia de lágrimas, assim que você via, assim, caralho, velho. Porque eu senti que, pra mim...
Dá pra ver que ela tava 5 anos chorando.
É, no meu ponto de vista, ela que foi a que mais sentiu, assim.
Porque acho que os Vingadores era a família dela, né? Então era Sim. tudo que ela tinha ali.
E ela tava recebendo notícia do Gavião Arqueiro, né? Que ele virou um assassino.
Sim, e ela sabia, né?
É, ela sabia, né? Pelo que parece.
É, então, ela tava sabendo, né? Sabia.
Nessa confusão toda, a gente tem ali a apresentação da hipótese ali do Homem-Formiga, que eu até esqueci o nome dele agora. E com essa ideia é Scott Lang. E depois a gente vai encontrar depois de novo o Tony, que aí o roteiro mais uma vez ele começa a dar essas amostras assim desse fio, né, que permeia o filme inteiro, que é a questão de o que cada um tem a perder nessa guerra, sabe? E a relação com do Tony é muito tipo diferente da, por exemplo, da viúva, nesse sentido de que ela, sim, ela já tinha perdido quase tudo, porque os Vingadores tinham ido pro espaço. E o Tony tava ali com a família, sabe? O futuro pra ele, meio que entregou coisas pra ele que ele não poderia perder novamente. E que entram muito em conflito com as ideias do grupo de tentar restaurar as coisas, né? O que estaria em jogo pra tentar recuperar isso tudo?
Cara, o Tony foi o cara que mais mudou de 2008 pra cá, né? É sensacional a trajetória que foi feita dele, na minha opinião, cara. Eu achei
muito Ele envelheceu bom. Pra caralho também, né, velho?
É, envelheceu demais e... Cara,
não, visualmente mesmo.
Não, sim, visualmente e até, tipo, melhorou, né? Porque, cara, mesmo ele sendo, tipo, egocêntrico desde o primeiro filme, cara, ele sempre queria salvar todo mundo, né? Que aí que depois ele fala assim, que, tipo, dá uma ideia pra ele da viagem no tempo e ele dá risada, né? Ele fala, não, não vai funcionar. Daí ele na casa dele lá, ele vê que funciona, ele ficou, puta, mano, eu não vou poder deixar isso quieto, né? Eu vou ter que...
Ah, mas ele foi meio arrogante ali, porque ele criou o Tron, né? Aí ele falou, eu queria ter feito o escudo em volta da Terra e vocês não deixaram. Aí ele fez o Tron, deu merda, né?
Mas ele fez o Visão
então,
também.
Então ele não tem muita moral também. Teve esse equilíbrio aí. Mas parece... Ele tem muita moral também.
É, parece que ele tava sempre incomodado, né? Ele é um cara que parece que nunca tá satisfeito com nada. Por mais que ele tentou se isolar, viver a vida dele com a Pepper, parece que sempre tinha aquela pulguinha. Aí, quando ele olhou o retrato do Peter lá, foi o estopim, né? Ele falou, puta merda, né, cara? Ele parou pra pensar, tipo, acho que não só no caso dele, foi uma coisa muito assim. Muita gente perdeu muita coisa, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa. É que nem aquela história, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, cara. Foi bem isso. Ele falou, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E acabou que encontrando o jeito dele pra ajudar os Vingadores lá.
Não, e o Renan postou algo no Twitter que, tipo... Acho que na Era de Ultron ele fala que um dia eu vou morar numa fazenda, que não sei o quê, num sítio, que não sei
sim,
o quê.
Sim, sim,
e ele foi pra um sítio, cara. Olha como as coisas se encaixam, velho. Vai tomar no cu quem não gostou desse filme.
Não, isso é foda pra caralho, velho. Não, tem uma cena que depois, mais pra frente, depois vocês me lembram de falar, que é do... acho que é do Guerra Civil. Que é numa cena... Ou é do Capitão América 2. Que ele tá correndo com o Sam...
É isso, calma, vamos com calma.
Não, mas vamos pra ele e vai te falar pra frente, vai te falar pra frente.
E acho que a parada também da culpa, né, que é meio que ele carrega ao longo de todos os filmes a culpa de ter criado o Tron, a culpa de ter, assim, toda a questão de Sarkovia. É Sarkovia, né?
Sokovia.
Sokovia, aquela questão daquela mulher que aborda ele no elevador no Guerra Civil, sabe? O próprio Peter no final do Guerra Infinita. Você tem toda essa questão que vai meio que intensificando esse sentimento do Tony, que quando ele sabe que ele tem uma oportunidade ali de tentar resolver as coisas, ele não consegue fugir disso. Por mais
e aquelas
que ele
visões, aquelas visões que ele tinha, né, Brunão? Aquelas visões Exato. Que ele tinha, não conseguia dormir.
Exatamente.
Não conseguia, ele via até o... Que tem o escudo do Capitão América quebrado, que não sai na mente dele, isso, velho, é muito foda, muito foda.
Remete muito à jornada do Tony no universo em si, né, não só nesse filme, né. Esse filme ele tá muito ressaltado isso, mas a jornada inteira eu acho que remete muito a isso.
A Pepper e ainda mais a filha deu uma outra visão do mundo pra ele.
Bom, então tá, daí eles têm a ideia de fazer a viagem no tempo muito baseado no que o Homem-Formiga passou pra eles e começa aquela quest de reunir todos os personagens. O Gavião Arqueiro é meio que óbvio que ele tem uma motivação por tudo que aconteceu com ele e tudo mais, mas o que vocês acharam do que fizeram com o Thor. Porque o Thor, a gente falou do Tony Stark também, mas o Thor tá completamente quebrado nesse filme, né?
Ah, quebrado porque ele sabe que ele podia ter acertado a cabeça, né?
Não, mas faz jus ao que ele é no desde o Thor Ragnarok, né? Eu acho que é uma coisa, assim, totalmente plausível do que ele é do Thor Ragnarok. Eu falei a questão de, né, do tom de comédia dele, é, e é o que o Caio falou também.
Foi meio babaca, o lance dele gordo foi meio idiota.
Não acho, cara. Achei. Sabe por quê? Sabe por quê também? Porque, assim, agora a gente vai puxar um pouco pro futuro. Pro futuro, assim, mais pra frente no filme. Porque, assim, o Thor, quando ele vai lutar com a luta final do Thanos, ele tá mais fraco. Eu acho que ele seria meio que overpower também. Eu acho que ele, assim, ele ficou gordo também pra dar uma balanceada, te dar uma nerfada no
que
Thor.
Que bizarro falar isso nessa frase, não funciona muito bem.
Mas eu achei legal também, quando eu vi, falei, cara, olha só, vários gordinhos vão se identificar com o Thor. E engraçado que teve gente que ia me falar, ô, velho, tá vendo? Agora eu posso ser o Thor.
É, minha frase, caralho.
É, exatamente.
Mas ele ficou gordo, tipo o Ronaldo Fenômeno, né? Não ficou gordo.
Não, e tem um detalhe que eu acho que foi uma zoeira muito boa da Marvel, porque todos os filmes da Marvel apareciam o herói fortão sem camisa e tal, né? Daí apareceu o cara, o herói sem camisa, mas foi muito da zoeira, achei muito foda.
Pô, eu achei da hora pra caramba, ainda mais vindo do Thor Ragnarok, que ele encontrou o personagem ali, né? Foi a partir do Thor Ragnarok que o Thor se encontrou, né? O Chris Hemsworth. Então, condiz com o personagem.
É legal ressaltar que, por exemplo, quem vai viajar no tempo são os seis principais, né? Os seis Vingadores originais, mais a Nebulosa, mais o Rocket, né? E mais o Homem-Formiga. Né? Então são nove. É, são nove pessoas viajando no tempo. Isso é legal porque, tipo, deu preferência pros seis, mas também deixar evidente aqui que a Capitã Marvel não está nessa cena, tá? Ela só aparece agora lá pro final do filme.
O que ela foi fazer mesmo? Eu esqueci.
Não, ela falou que, tipo assim, tinha mais lugares com mais problemas. E ela já tinha resolvido o problema.
Ah, é verdade, né? Porque ela saiu fora quando mataram o Thanos. Mano, verdade.
E essa é uma parada que a Marvel vai penar pra poder resolver. Porque, tipo, ela é o Superman. Então, ela é tipo o Superman. Então, qualquer lugar que ela tiver, ela vai acabar com o problema rápido, entre aspas.
One Punch Man.
É, então, ela vai conseguir resolver os problemas muito fáceis. Então, tipo, foi uma boa sacada ela vazar do filme e aparecer só no final, na luta final, né? Que, cara... Okay. Ah, pode falar.
Não, eu achei isso... Isso me incomodou um pouco, né? Da Capitã Marvel.
Amém, amém.
A Capitã Marvel ficar fora, assim, não me convenceu, velho.
Tudo bem.
Eu não aceitei muito.
Tudo bem. Não, mas eu queria entender o porquê que não te convenceu.
Não, porque, tipo, ela, no filme próprio dela, ela tinha sido traída pela raça que ela conviveu, né? Uhum. Que ela ganhou os poderes, tudo lá, né? E, tipo, depois, quem é a raça mais próxima dela são os terráqueos, né? Então, o certo seria era proteger a Terra também. Então, pra mim, ela teria que estar
e
ali.
E ela volta no final, Milk? Por que que ela volta no final?
Conveniência, né?
É, como ela sabe que o Thanos voltou no tempo?
Não, mas ela sabe que as pessoas voltaram. Ela sabe que as pessoas voltaram.
Ela percebeu, ué.
Tá, mas por que que ela sabe que ela precisa voltar pra lutar com o Thanos?
Ah, não, o Nick Fury voltou.
É, então, pois é, de novo, beleza, a gente pode achar um milhão de justificativos. Não tem no filme. Eu concordo que, assim, faz sentido, porque ela é tipo o Lanterna Verde.
Não, mas faz sentido ela não estar na Terra. Faz sentido, faz total. Voltar, tudo bem.
Deixa eu terminar. Ela é o Lanterna Verde da Marvel. Faz sentido ela sair pelos planetas e tal, porque aconteceu mais coisa. É, lógico. Só que assim, é lógico que é um negócio que a gente tá falando. E o Caio apontou como problema. É pra tirar ela da Terra. Tipo, é lógico que faz sentido... Pelo menos isso foi bem costurado na história. O personagem faz sentido sair da Terra. Mas ela vai sair da Terra assim como o Thor saiu no Guerra Infinita pra buscar o machado dele, pra ficar fora da luta, né?
Não, é que assim, eu acho que tem alguns recursos de roteiro que é simplificado mesmo, na cara dura. Mas esse eu não achei tanto, não. Tem umas partes mais pra frente que eu achei assim mais... A gente vai até citar, mas esse daí eu achei até plausível. É o que vocês estão falando. Pra mim, não ficou tão explicado dela voltar bem aquela hora, né? Mas dela
Faz mais sentido ela sair do que um rato libertar.
Ah, não. Com certeza faz. Não, porque ela, assim, acabou o filme da Capitã Marvel, ela foi pra fora, ela tava no espaço. Então, assim, ela recebeu o chamado do Nick Fury, deu merda, ela voltou pra Terra, resolveu, ela voltou pra onde ela tava.
Mas, tipo assim, ela fala no começo que, tipo assim, ah, por que você não tava na Terra? Ah, porque aqui tem vocês e resolvi ajudar a outra galera, porque ali tem os Vingadores ainda. Querendo ou não, os Vingadores existiam ainda, então, tipo, a Terra poderia se defender porque teria os Vingadores, os outros locais não, porque ela tem que patrulhar, entendeu? Isso que deu a entender, mas é porque ela era muito forte também.
Sim,
pelo que deu pra entender, cara, que ela falou assim, não, mas vocês acham que só tem aqui, tem muito lugar. Parece, cara, que tinha muito, mas muito lugar aquela patrulha, sabe? Eu acho que essa foi a impressão. Então, foi extremamente necessário, né, nos outros lugares.
E da hora como era a patrulha, né, velho? Porque quando ela chega na terra lá do Thanos, ela patrulha rapidão. Ah, só tem um Thanos ali, galera. Vamos lá, sem nada. Vamos matar o maluco.
É verdade.
Isso é da hora. Mas enfim.
É verdade. Ela
vamos lá, senão vai demorar muito. Vamos lá, depois tem a viagem no tempo, né? O que vocês acharam? Gostou da viagem no tempo? Se tem sentido ou não?
Começa com os elogios, depois eu entro.
Isso é uma questão polêmica, né? Viagem no tempo, muito polêmica. Mas é aquela história assim, a gente precisa relevar certas coisas pra não ficar triste, porque eles fizeram várias referências.
Pedro, eu te adoro, cara. Eu te adoro, eu entendi o que você quis dizer, mas não, cara. Sabe? Eu entendi o que você quis dizer. Mas eu não tenho que relevar. O filme tem que costurar o negócio.
Não!
Não, cara, o filme tá me entregando um negócio que, pra ser um produto que eu vou consumir que vai ser legal, eu tenho que fingir que eu não vi algumas coisas.
Mas
tipo, é complicado.
A gente tá assistindo um filme que o martelo tem consciência.
Sim, Milk, mas o martelo, ele é do lore do personagem. Isso desde o primeiro filme tá explicado. Agora, assim, a questão da viagem no tempo, a gente já cantou essa bola também. É complicado, tipo, ia ser complicado. A partir do momento que você escolhe fazer viagem no tempo, vai ficar coisa solta. Eu entendi o que o Pedro falou, que a gente... vamos curtir e tal. Mas, cara, levando isso em conta, então eu posso fazer qualquer coisa. Porque aí eu cobro da galera que tá vendo o filme, tipo, ah, não, olha só. Como é um filme de super-herói, o Superman pode virar uma perereca gigante, que é um filme de super-herói. Não, cara.
Não, mas eu não acho que o ponto da Viagem no Tempo é que, assim, ela é um recurso de roteiro, né? Ela vai ser sempre um recurso de roteiro primariamente paradoxal, sabe? Porque é uma coisa muito teórica ainda, sabe? Independente do campo que você esteja avaliando, seja no campo cinematográfico ou no campo científico, é uma coisa muito teórica e, a princípio, nenhum filme ou obra vai conseguir desvendar isso e falar, ah, isso aqui é verossímil. Então, assim, eu concordo em partes com o Pedro no sentido de que, assim, a partir do momento que você tem que fala assim em Viagem no Tempo, a descrença ela tem que subir um pouco no sentido de que, assim, vai ter alguns furos, e, assim, o trabalho dos roteiristas ali é tentar reduzir esses furos ao mínimo, que eu acho que é um pouco do que o Renan tá falando, no sentido de eles têm que se esforçar de convencer a gente que aquilo ali é o mais real possível e tentar...
Dentro da fantasia tem que ser tragável.
Isso,
né?
dentro da fantasia tem que fazer sentido,
que
né?
Bom, é isso que eu quero dizer.
Acho que dentro da
isso.
fantasia tem que fazer sentido. E talvez, assim, a gente vai discutir, acho que é a grande questão, assim, de polêmica do filme, que porque o filme ele apresenta uma teoria que pra mim é bem sólida e, assim, é bem simples a princípio.
Eu não fiquei incomodado.
Porque ele sabe que é um tema... Cara, eu acho que no próprio texto do filme, ele sabe que é uma coisa muito difícil de se tratar, e ele próprio brinca isso quando ele faz referência a diversos outros filmes que trabalharam a viagem no tempo, e ele faz meio que, assim, graça disso, né? Porque ele sabe que aquilo ali vai gerar algum tipo de buraco que não tem como ser tratado porque é uma questão muito difícil de se lidar. E principalmente no filme de super-herói que você tem 300 outras coisas acontecendo, ainda é mais difícil de você conseguir contornar isso dentro do roteiro. Então, acho que, assim, fica meio que nesse... imbróglio de quanto você consegue aceitar e relevar, e o quanto que você também tem que se esforçar pra tornar aquilo verossímil. Acho que essa é aí que tá pautada a discussão.
E tem uma coisa muito interessante, acho que foi o Tony que disse, ou eu não lembro quem foi, que fala assim, ou o tempo passa sobre você ou você passa sobre o tempo. Ou seja, né, tipo, você pode ficar velho, se afetado pelo tempo ou não, porque isso, eu achei muito inteligente essa frase, porque já mata a charada do Homem-Formiga 2, que a mãe da Vespa envelheceu e tal, porque ela envelheceu e os outros não, sabe, que foram pro tempo. Então já, tipo assim, dentre, como é que posso dizer assim, dentre aquela ousadia, eles deram uma explicação.
Não, eles explicaram o negócio, até a linha do tempo, né, eles explicam que na hora que o Hulk tá com a treinadora lá do... Tá, na verdade tá o Bruce Banner, né, que tá com a treinadora do Doutor Estranho, que eles explicam a linha do tempo. Não, né, é o Bruce Banner, né, porque ele tomou o golpe.
Uhum.
Então, aí explica a parte da linha do tempo, que assim, que eles mudam, a linha do tempo muda, né? Se você faz uma alteração, você não, no futuro é a mesma coisa.
É que ela não necessariamente muda, mas é como se você pensasse numa árvore, assim, num galho de uma árvore, é como se, a partir do momento que você voltasse para o momento anterior, você criasse um novo galho, e aquele novo galho seguisse a parte desse fluxo que você estava anterior. Como se você criasse uma ramificação, uma nova linha temporal, que é o que a mulher fala.
Vou vestir a camiseta da humildade aqui, vou assumir que eu possa não ter entendido, porque não é meu forte. Pra mim, a explicação do Hulk inteligente, depois do negócio, eu achei bem viajado, eu vou supor que eu não entendi.
Não,
mas olha só,
eu concordo com você, Renan.
O que acontece com... O passado que eles modificaram. Abre um outro galho e segue. Uhum. É isso, né?
Então, esse é o ponto.
Então, eles cagaram 1 milhão de linhas isso. temporais, então.
É,
né?
É,
porque,
é
por exemplo... É, cara, ó, eu vou brigar
não.
com vocês, vocês.
Não, não é, não.
Aí, vocês
não, não, viram, é,
por exemplo,
não é.
Vinícius, tem... Não, cara, tem uma linha temporal que o Loki fugiu com o Tesseract. É. Como é que eles não cagaram essa linha temporal?
Agora.
Eles arrumaram uma linha temporal e cagaram... Eles arrumaram uma linha temporal e cagaram
não, Renan,
todos os lugares que eles mexeram,
Renan,
cara.
Renan, peraí. Assim, eles não cagaram o passado. Eles cagaram uma linha temporal que não existiu pra eles.
É!
Não, aqui sim, exatamente. Não, isso eu sei, isso eu entendi.
Que
mas,
é igualmente
assim,
ruim.
Foda-se! Exato, foda-se os Vingadores da linha temporal que eu vou pegar o Tesseract, que o Loki fugiu com o Tesseract, e eu não vou atrás do Loki pra tentar minimamente corrigir. Ele fugiu.
Ah, o Thor se vira com ele.
Foda-se, tem outros Vingadores lá naquele tempo.
Cara, Eu sou chato, mas vocês são muito bonzinhos, cara. Na boa, vocês aceitam cada coisa, pelo amor de Deus, gente.
Eu realmente concordo com você nessa questão da linha do tempo, mas eu acho assim, é uma coisa de roteiro que eles optaram pra simplificar. Porque se eles forem deixar tudo muito complexo também, o filme ia ficar uma maluquice.
Eu sei, Vinícius, meu anjo, deixa eu só te falar uma coisa, só pra você entender por que, que eu fico irritado com isso. Eu acho que todo mundo aqui sabe, mas eu vou fazer o papel do palestrinho idiota. Gente, por aí. Gente, quantos roteiristas devem existir na Disney? Quanto dinheiro a Disney tem? Você fala pra mim assim, eles escolheram porque ia ficar muito complexo. Tá errado do mesmo jeito, cara. Sabe, tipo, não é porque... é um filme de super-herói que eu tenho que aceitar tudo. Se eu fizesse uma viagem no tempo muito complexa, ninguém ia entender. Escolhe outra coisa, sabe? A gente conversa aqui, analisando o filme, e a gente acha problemas nos filmes. Quando a gente pega um filme que você fala que é praticamente impecável, cara, a gente tem que bater palma. Agora sim, falar pra mim assim, então era um conceito difícil, então, porque tem que dar um jeito de resolver. Cara, os caras são pagos pra isso, sabe? Eles não são pagos pra eles entregar uma coisa que eu tenho que me adaptar à história. Eles são pagos pra fazer uma história que não tenha furos que a gente chegue aqui e a gente fique babando ovo o tempo todo. Entenderam o que eu tô dizendo? Tem em Hollywood um sindicato de roteiristas. Não é possível que os caras não pegam 3 roteiristas e façam uma história legal, sabe? Sem furo. Eu acho que eles quiseram fazer viagem no tempo... pra homenagear a história da Marvel. Isso eu acho legal. É. Eu falei que seria legal no nosso podcast de expectativa. Agora, gente, por favor, né? Eu acho que, assim, tem que levantar um pouquinho a descrença, tem que ir pra se divertir, mas não é aceitar tudo também, porque parte do trabalho é dos caras. A gente tá pra consumir, pô.
Não, eu acho que, sim, o ponto é que, assim, isso é uma coisa que acho que a gente tem que ressaltar que a gente não teve tempo pra ver o filme 2, 3 vezes pra tentar entender todos os textos que apareceram. Mas uma coisa que, assim, uma coisa que rolou na discussão que eu tive com pessoas que viram o filme comigo é que a Maga Suprema, ela diz que você precisa, inclusive, devolver as joias pra que você depois reunifique esses 2 ramos pra que você não fique criando diversos ramos de tempo, várias linhas temporais. Ou seja, a ideia de que quando o Hulk fala a gente vai retornar todas essas joias é justamente reunificar todos esses caras nesse mesmo ponto para que você não crie aí diversas linhas temporais assim, ali no tempo-espaço. Então, o plano por si é pegar essas joias, fazer ali o, abre aspas, empréstimo e devolver para que todas elas no final elas retomem ali todas as linhas meio que contínuas, né, todas juntas. Mas de uma forma ou de outra, aí eu concordo com o Renan, que assim, é uma escolha que você tem que também aceitar. Assim, tudo bem, acho que de repente não tinha muito que ser feito, porque é um dispositivo de roteiro que cria esse paradoxo, porque no final a gente vai ver conclusões que meio que, não é que contradizem, mas que contrapõem essa noção de que tudo vai ser restaurado no final. Porque eu, quando saí do filme, eu tive a interpretação de que tudo ia ser tudo com ali, com exemplo, um estalar de dedos, ia retornar tudo ao normal e tudo seria meio que contornado, sabe? Assim, meio que, talvez por um passo de mágica ali, né? Pelo estalar de dedos, que é mágico, enfim. Mas, assim, isso a gente vai poder, acho que, discutir ao longo das consequências.
Ô, Bruno, e tipo, Guerra Infinita foi feita em torno dessa história, sabe? A gente não teria Guerra Infinita se a história não fosse desse jeito. Porque matou os principais personagens, personagens que impactaram, sabe, as mortes. Então eles teriam que voltar de alguma forma, né? Então viagem no tempo teria que ter de alguma forma, e viagem no tempo sempre tem furo de roteiro.
O que eu quis mais dizer é que, assim, pelo que eu entendi ali do texto da Maga Suprema, é que conforme eles recuperassem as joias, essas ramificações do Loki, elas não ficariam soltas, né, como pareceu. Elas ficariam soltas até o momento em que voltassem, entendeu? Depois elas meio que retornariam ao caminho normal.
É, desde que não interferisse e tal, Porque assim, é uma questão muito complexa, só que não dá pra teorizar muito, sabe? Fazer um negócio complexo, explicar certinho, porque, cara, é um filme pro povão, né? Então acho que eles pegaram um tema complexo e deram uma solução relativamente simples. Plausível, mas simples.
O que eu concordo, acho que integralmente com o Renan, é que acho que de repente o trabalho que devia ser feito era de... Assim, primeiro que eles fizeram uma escolha, acho que, boa pro filme, de não tentar explicar muito viagem no tempo, fazer ali uma explicação bem sucinta que funcionasse, assim, de uma maneira geral, assim, não tô, assim, afirmando que todo mundo conseguiu entender, porque eu acho que viagem no tempo é uma coisa que gera muita confusão, como a gente tava falando, é uma coisa muito paradoxal. Então, pra uns vai fazer sentido, pra outros não vai fazer, como a gente tá dividido aqui. E acho que eles tentaram fazer uma coisa mais sucinta para não tentar criar muita regra que pudesse ser quebrada facilmente. Então eles fizeram o mínimo ali de regras para tentar o filme seguir o mais fácil possível. Um trabalho meio que de tentar sintetizar a ideia. Assim, na minha opinião, acho que o mais importante dessas viagens no tempo é o momento em que o roteiro ele começa a dar as caras para um propósito do filme, que é homenagear os 12 anos da Marvel também.
Você relembrar os 11 anos, né? Os 12 anos.
Exatamente.
De filme, né?
Isso é muito foda. Ele faz questão de botar os anos, tipo, dos filmes, sabe? Em um momento que as coisas aconteceram, você vê as cenas por uma perspectiva diferente, relembrar alguns momentos, fazer referências. Cara, a cena do elevador é, tipo...
Não, sensacional.
É chuva de referência pra tudo que é lado.
A Hydra, nossa senhora.
Não, e o Hulk descendo a escada, velho? Eu passei mal. Esse eu passei mal de rir, velho.
Nossa, Capitão versus Capitão foi muito louco também.
Foi,
cara.
Foi. Puta merda. E tudo faz sentido, sabe? É que eu falo assim, eu concordo com o Renan que realmente tem uns furos de roteiro. Eu acho que esse do Loki é um furo grave. Mas assim, ele também ele tenta explicar o máximo possível, né? Eu privilegio esse esforço, sabe? Pra mim contou muito esse esforço de tentar amarrar essas pontas. Que às vezes estava lá num filme, lá no comecinho da primeira fase... ou da segunda eles trazem pra cá. Então assim, pra mim o que mais me marcou mesmo foi a cena do elevador.
Vocês não acharam meio longa essa parte da
sim,
viagem?
Sim,
é bem longa.
Pois é.
Pareceu umas 2 horas.
Eu gostei.
Eu gostei também, mas achei bem longa, assim. Eu senti. Essa parte eu senti no filme, assim, eu falei, caralho, velho, não foi 3 horas ainda?
Eu acho que assim, era um problema, tudo bem, que era um problema delicado, eles precisavam de tempo, precisavam de cuidado. Mas eu achei que eles, não perdendo tempo, né, mas usando tempo nesse segundo ato e tirando o terceiro da ação, porra, cara, acho que podia ter colocado mais meia hora de ação ali, que ia ficar filezão o negócio.
E a parte que mais empacou foi em Asgard, né, que o Thor encontra a mãe ali, que deu uma pesada, né.
Verdade.
Mas eu acho que é, por, eles tinham que dar um peso pros personagens.
Uhum.
Né?
Então, é, exatamente.
Tipo, são 22 filmes e eles têm que finalizar o arco de muita gente.
Esse acho que é o grande ponto, né? Tipo, você conseguir finalizar o arco de, tipo, o Thor tá, tipo, como o Renan falou, extremamente destruído, sabe? Ele tá com a confiança muito abalada, assim, pra um guerreiro asgardiano, teoricamente, pra um cara que tinha que, teoricamente, a responsabilidade de comandar Asgard após a destruição de Asgard, comandar os asgardianos após a destruição de Asgard, de ter meio que o peso ali de suceder a linha, vamos dizer, real, né, a linha de comando. Você vê também ali os arcos do Tony no passado junto com o pai, conseguindo interagindo com o pai, que é uma coisa que também, né, era pouco resolvida, né, o capitão...
Nossa, mas isso foi um porra, hein?
Não precisava isso, cara, na minha opinião.
Acho que...
Pô, achei muito louco.
Pra mim não precisava.
Eu curti, cara. Eu curti. Acho que assim, até pelo peso, tipo, a relação dele com a filha e ele com o pai, tipo... Acho que dá um peso da gente sentir muito o que o Tony tava representando na história e do que eventualmente aconteceria.
Exatamente, essa questão de que, tipo, ele fala assim, não, tem um bem maior, que eu muitas vezes eu me importo mais comigo do que com o bem maior. Ele fala, pô, isso na verdade é um erro, né? Ele fala meio que assim, nas entrelinhas, e o Tony fica com isso na cabeça. Ele fala, não, cara, tipo, eu preciso agir pelo bem maior, então reflete no final isso aí.
Eu acho assim, tudo que eu vi no filme, eu curti pra caralho, assim, pouca coisa, que se eu for puxar na memória agora, eu não vou lembrar. Mas, realmente, essas cenas, que nem Asgard e tudo, eu acho que, assim, foi legal, mas pesou. Eu achei que ficou arrastado.
É legal revisitar, né?
Sim, mas eu acho que Asgard foi o que mais pesou. Eu acho que Asgard foi, assim, a arrastada maior foi lá mesmo. Eu preferia dar uma cortadinha, assim.
É, de todas, eu acho que a menos interessante lá de Asgard, só que eu acho que foi legal porque pra definir o que o Thor realmente vai fazer da vida, né, depois. Porque ela falou assim, não, meu filho, você é um menino, tipo, sei lá, um menino de bem e tal, de ouro e tal. E acontecia muito que ele queria, sempre forçavam ele a assumir o trono e tal. Acho que depois da conversa da mãe dele, ele ficou mais de boa. Falou, quer saber, cara, eu vou ficar de boa, eu na verdade sou o Thor zoeiro, sabe, eu não quero fazer coisas que eu sou obrigado a fazer. Então eu acho que foi importante por causa disso. Mas realmente, eu achei que deu uma arrastadinha, mas isso foi legal por causa disso.
Nesse cenário do Thor, ele também recupera o Mjolnir, né? Que ele fala, eu sou digno, né? Uhum. Que era meio que uma coisa que ele tava se sentindo e na entrelinhas ali é meio que a tomada do roteiro pra significar que ele tava se sentindo, assim, não é se sentindo confiante, mas retomando um pouco da confiança pra fazer o que ele tinha que realmente fazer, né? Independente das obrigações dele. E logo depois vem, acho que a cena mais... assim, impactante.
Não, peraí. Deixa eu falar do Thor rapidão.
João Kleber.
João Kleber. Eu vou aproveitar rapidão. Já entendi que eu tô aqui pra tomar porrada mesmo. Vamos tomar mais um pouco. Cara, eu não entendi o que a Marvel fez com o Thor, de verdade. Porque ela colocou o Thor divertidão do Thor Ragnarok, que eu, gostando ou não, beleza, é um Thor. Cara, real, assim, de verdade. Vocês estão ligados que o Thor tá na bosta, né? E eu não, cara, eu não curti de verdade, eu não achei... Não sei se é porque eu já perdi pessoas próximas e isso eu não acho graça desse tipo de coisa... Mas, cara, de verdade, me incomodou o Thor. Ele gordo e tal, beleza, assim. Mas, cara, o Thor, ele é... Todo mundo ali perdeu alguma coisa, né? Mas, cara, o Thor, ele tá claramente... Tipo, sei lá, é difícil falar, mas... Ele tá com um processo de luto ali muito complicado. E, velho, eu não sei, sabe? Tipo, colocar o cara que tá em luto... Que tá, o Thor claramente tá sofrendo, sabe? Tipo... Como piada o filme inteiro, sei lá.
Eu tô um pouco aliado com você, Renan, nesse sentido. Não acho que...
Eu achei de mau gosto,
eu acho,
sabe?
Que perdeu um pouco a mão, diria. Assim, não... Acho que... Mas foi bem que você falou.
Eles forçaram algumas piadas.
Acho que o Thor, ele desde o Ragnarok, ele vem como um alívio cômico. Eu acho até interessante, assim, o tipo de humor que ele vem. Uma coisa, acho que até é bem própria do Chris Hemsworth. E de fazer essa comédia um pouco mais... Assim, mais... É mais pastelona. Só que eu acho que também que concordo com você que isso ficou um pouco estranho, no sentido que você não sabia se ele tava sempre, sabe, tendo uns acessos de nervoso e tava fazendo tipo piada com... Porque, sei lá, ele tava se desconfortável, e o próprio roteiro tava meio que, sei, não é diminuindo, mas acho que de repente atenuando esse sofrimento com essas coisas do...
Eu acho.
Do, desse alívio cômico, né? Eu acho que eu tô um pouco alinhado com você nesse sentido.
Eu acho que o Thor nesse filme, cara, é... Tudo bem, eu acho que eu sou o único que quer analisar as coisas levando mais sério, assim, mas olha só, quando você olha, eu não sei se vocês já viram, gente, assim, mas tipo, cara, as pessoas em depressão, as pessoas em luto com problemas, elas são exatamente o Thor, sabe? Exatamente o Thor, assim. A pessoa que bebe pra esquecer do problema, a pessoa que tá se destruindo fisicamente porque ela não superou o que aconteceu. E aí, cara, sei lá, por exemplo, vocês não vão ver, eu vou deixar claro uma coisa. Eu gostei bastante do filme, eu tô tentando fazer o contraponto aqui de colocar alguma crítica, senão vai ficar, a gente vai ficar lambendo o filme todo. Mas assim, vocês não vão ver eu colocando uma crítica, por exemplo, em todas as cenas de piada do Homem-Formiga. Eu gostei da maioria, sabe? A maioria não, eu gostei de todas. Agora, cara, você fazer piada com uma pessoa que claramente está bebendo porque ela não tá sabendo lidar com o fato de que ele perdeu o irmão, o pai e a mãe e todo um planeta que era a responsabilidade dele.
Ah, e metade da população universal, porque teoricamente ele não acertou na cabeça, né? Ele meio que assume essa coisa.
Exato.
Eu
achei bem interessante esse ponto aí, Renan. Mas eu acho que deve ser alguma coisa assim, cara. Não sei se falar exatamente assim, mas... Sabe, tenho tanto problema e vou lidar de uma forma, entre aspas, bem-humorada pra mascarar o real sentimento que eu tô. Porque... Que nem quando eles foram buscar o Thor, eles falaram do Thanos lá ali. Não, cara, a gente não fala esse nome aqui, sabe? Você vê que é um negócio mal entalado na garganta dele, mas parece que ele age como um molecão, assim, pra esconder, talvez, cara, o real problema dele.
É, não, ele eu acho que sim, Pedro. Ele eu acho que sim. E até reforça um pouco o meu ponto. Quem tá passando por isso, eu entendo, cara. A pessoa tá quebrada, ela não sabe o que ela tá fazendo. O que eu acho foda não é o comportamento dele. O comportamento dele, apesar de não ser legal, né, agradável, ele é um comportamento que acontece. Eu não curto muito o filme, sabe, tratar da forma que tratou. Por exemplo, me lembra aí que às vezes eu esqueci. Mas assim, eu não vejo ninguém chegar, por exemplo, e ter uma conversa com o Thor nesse filme, por exemplo, em algum momento. Pelo contrário, eu vi o cara que tá na merda tomar um tapa na cara do Rocket Raccoon, sabe? Que é um negócio que a gente vive escutando de pessoa que tá, sei lá, com problemas, triste, depressivo, sei lá o quê, que é frescura. Que, olha, todo mundo sofre, toma aqui esse tapa na cara pra você melhorar. Velho.
O Hulk conversa com o Thor. O Hulk
fala, ah, não.
E tem a mãe dele também, né? Que dá...
Você me tirou do rolê aí e eu agradeço por isso e eu quero tirar você desse luto também. Ele fala isso. Não exatamente como você queria, Renan. Eu entendi o que você falou. Mas eles queriam falar que, tipo, o Thor, mesmo acontecendo que tudo que aconteceu, o Thor é foda. O Thor é... Ele é um deus ali. Ele é o melhor entre eles, entre aspas. Então eles precisam do Thor, né?
É que eu acho que foi uma linha de diálogo pra um filme inteiro fazendo piada com isso, sabe? Eu acho meio pesado. Já que eu tô tomando porrada, vamos puxar um outro negócio que eu quero ver o que vocês acham. E a morte da Viúva Negra?
Achei brega.
Brega?
Eu vi no Twitter, eu achei massa a sua definição. Brega.
Pô, Achei aceitável pelo arco dos dois, assim. Eu acho que fez sentido.
Eu acho que fez sentido. Eu acho que tinha que ser muito mais valorizado, cara. Sabe, eu acho que ela tinha que subir uma música maior, tinha que ter todo mundo, sabe? Porra, ela é integrante desde os primeiros filmes, cara. Eu senti muito.
Sério? Eu senti pra caralho o peso.
Não, foi impactante. Nossa, ali.
Eu fiquei mal ver ela atirada com o sangue.
Não, a gente ficou, sabe? Tipo, mas cara, compara, tudo bem, eles não têm a mesma importância. Mas a morte do Tony Stark e a morte dela, cara, sabe? Tudo bem, eles não são... Ele é a figura de frente da Marvel, a gente sabe. Mas cara, ela tá desde o começo, sabe? Ela
desde
é uma pessoa...
do Homem de Ferro 2.
É, começo que eu digo assim, desde muito no comecinho. Cara, e ela tem, tipo assim, a Viúva Negra é uma pessoa que ela nunca teve vida, cara. Sabe, ela nunca teve vida. E aí você vai e mata.
O nome do pai.
Exato, você vai e mata a pessoa. De uma certa forma, eu sei que ele perderia muito mais e tal. Mas, cara, pra mim faria mais sentido. Eu entendo a dinâmica dos dois ali. Eu achei massa como que eles resolvem quem que vai morrer e tal. Mas, cara, eu não sei. A Viúva Negra, ela teria uma vida pra ser construída. O Gavião Arqueiro se matar pra salvar a família dele, eu acho que seria até mais negócio, sabe? Mas sei lá também.
O que eu achei brega foi como eles resolveram quem ia se matar, entendeu? O que eu achei brega. Agora, a resolução eu gostei. Não, não que eu queria que ela, não que ela, queria, não queria que ela, ela morresse, mas que um dos dois morresse. Eu achei meio brega, tipo assim, um pulando, o outro não, que não sei o que, não sei o que.
Não, lá, mas você ficou na dúvida. Pô,
teria que ser assim pra gente não discutir a escolha deles, né?
Não, mas eu fiquei na tipo assim, eu fico com a sensação de dúvida, sabe? Você fala, caralho, quem que vai, quem que não vai, quem que vai? Principalmente no último ato.
Eu não achei que ela... não achei que ela ia se matar, eu achei que ia ser o Gavião Arqueiro mesmo.
É, porque ele se joga, porque ele já tava caindo já e ela foi lá e puxou a corda pra fazer a troca, né?
Cara, acho que não vai acontecer não, mas me veio na cabeça assim depois, falei, mano, bem que a Gamora, a Viva Negra, podia voltar de alguma forma, velho. Sei lá, fiquei pensando nisso.
É, a Gamora deram um jeito de voltar, né? Eu quero ver o que eles vão fazer pra resolver também, mas...
É, porque a Gamora, estranho, né, ela não tá apaixonada, ela não tá no Guardiões das Galáxias mais, né? Depois a gente vai falar, parece que o Thor entra pro Guardiões das Galáxias, né? Fica meio...
Ô Caio, você sabe, né? Eles vão dar uma linha de diálogo falando que ela olhou o outro lado, o Peter Quill, achou bonitinho e tal, e eles ficaram, e ela vai automaticamente virar a Gamora de antes, basicamente. Porque a Marvel não vai ficar explicando, né? Eu acho que deveria, eu acho que eles criaram um problema. Mas a cara deles é no Guardiões da Galáxia resolver isso em duas linhas.
Não, mas acho que o plot, pelo que eu entendi, o plot do Guardiões da Galáxia vai ser eles buscando a Gamora no universo, não?
Pode ser.
Vai ser, tipo, resolvido logo de cara.
Como vocês sabem isso?
Não, aparece no final do filme.
Não, porque ela some, ela não tá na nave.
Ele tá buscando
Tá. Não, achei que vocês tinham lido o sinopse do filme.
Não, no final do filme mostra eles procurando ela no universo. Achei que... Deu a entender, inclusive, que aquele seria o gancho pro terceiro filme.
É, porque ela pode ser uma assassina no universo e eles podem tentar resgatar ela.
É, vai começar eles buscando ela, né? Sim. Esse vai ser o começo do Guardiões 3, provavelmente.
E aí... A gente tem a primeira perda, né, do filme.
É, a primeira perda que é a Viúva Negra. Depois eles conseguem recuperar as seis joias e eles estão no impasse conversando quem vai usar a manopla que o Tony construiu. E o Thor fica falando, não, eu preciso usar essa manopla. O que vocês acharam que o Hulk resolveu usar?
Não, a explicação achei legal, não. Achei legal a explicação, justo. Que é porque ele tem... O que era mesmo? O raio que ele tem lá?
Raio Gama.
Isso, o raio Gama... Ah, eu
resistência
achei
raio gama.
Ok, não foi, assim, não foi nada assim, meu Deus do céu, que explicação sensacional, mas também deu uma sequela, né, o bacana que foi realmente, independente se foi ele ou foi outro, ele teve uma sequela, né, que o braço dele ficou fudido.
É, e ele era muito forte, né, ou era ele ou era o Thor que ia usar, então, mas como o Thor não tava muito bem ali mentalmente e tal, tinha que ser o Hulk, então era o que tinha pra hoje.
Mano, e aquela parte que eles colocam as joias na manopla, sem ninguém colocar a manopla, e o Hulk...
Ah, é!
Isso... Nossa, essa hora aí, eu rachei o bico assim, velho, que filha da puta.
O Rocket Raccoon, velho, é um personagem sensacional, cara.
Tipo quinta série. Nossa, mod, demais. Assim.
É, daí o Hulk consegue fazer o estalo, e automaticamente, né, a mulher do Gavião já liga pra ele.
Sim.
Isso eu achei foda. Sim. Isso vai ser bem foda, cara. Mano, eu vou falar aqui, foda pra você, minha namorada já me zoou pra caralho. Eu chorei umas 3, 4 vezes nesse filme. Na hora que a mulher, na hora que a mulher dele ligou, eu falei, ah, puta que pariu, velho, a comprar.
Tipo, que gasto.
Eles falaram assim que o Gavião Arqueiro tava pagando o plano de celular dela nesses 5 anos, sabe? Olha o que esse cara tá reclamando.
Nossa, mano. Nossa, velho.
É a crítica do Renan essa aí.
Cara, pode ter ligado do fixo.
Se fuder. Enfim, velho, eu achei muito caralho.
Essa sequência, ela é muito, tipo... Assim, ela, por mais que ela comece a tornar tipo, o filme um pouco mais claro, tipo, como as coisas começassem a se resolver, a natureza começasse a voltar à tela, tipo, em paralelo tinha toda aquela situação da Nebulosa ter voltado junto com eles pra, tipo, criar o meio que assim, o problema principal do filme, que, assim, eu pelo menos não tava esperando.
Eu também, velho.
Como a gente falou no começo, acho que ninguém esperava que o Thanos fosse morrer logo de cara. E que a batalha, né, o enfrentamento final com o Thanos fosse do Thanos do passado. E que, assim, acho que ainda mais interessante é que não é um Thanos assim, igual, não era só ali o char do Thanos, assim, o avatar dele pra trocar soco com quem tivesse ali. É tipo uma evolução do tipo, o Thanos entendeu o plano e ele meio que evolui o próprio plano dele, né? Ele faz todo um discurso ali, tipo, Sabe, não adianta só você dizimar metade da população, considerando que as pessoas do passado não vão aceitar isso. Sabe, e, assim, mostra um pouco do quão ele é muito agarrado ao plano dele.
Sabe que eu fiquei pensando durante o filme? Tipo assim, eu não sabia que ele ia pro futuro, entendeu? O Thanos ia pro futuro, eu não sabia disso. O que eu tinha entendido era que a Nebulosa mostrou a visão dela, né, entre aspas, né? A visão dela, do plano lá que ela viu, que tinha o... que aparecia o Tony, que aparecia o Capitão América. Aí eu falei, nossa, então é assim que o Thanos conhece o Tony. Que lembra no outro filme, no Guerra Infinita, que ele fala que eu já conheço, já conhecia ele, que não sei o que, não sei o que. Ah, eu falei, caralho, então é assim que o Thanos conhece o Tony, velho, que foda. Aí ele voltou, ele foi pro futuro e eu falei, ah, pronto, tudo que eu pensei não funciona.
Pois é, eu pensei uma coisa também, cara.
Eu achei que ele ia esperar o tempo exato pra chegar naquele momento e arrebentar a Terra. Mas não, ele conseguiu pro futuro, né? E isso foi foda.
Mas eu tive...
Já chegou arrebentando.
Então, essa é uma parte, essa parte do terceiro ato, assim, da justificativa do Thanos voltar, que eu achei, assim, raso. Na minha opinião, eu achei que ficou raso, rápido... Foi meio assim, era um filme que tava sendo... Sabe que é um filme que no meio parecia que não ia ter vilão? E... Aí depois eles pegaram e fizeram um estalo, ah, arrumamos um vilão aqui pra vocês lutarem no final. Eu tive essa sensação, sabe?
É, eu não tive essa sensação não, velho. Eu achei, inclusive, tipo, eu fiquei, sei lá, meio incrédulo até. Ele é... Como é que ele fala? Ele é inevitável. E é muito foda porque ele vê falando isso e ele meio que, tipo... Não, ele, acho que ele nem comprou, mas ele meio que aprende com o próprio erro, sabe? Do outro eu dele. E isso é uma parada muito...
É, ele é encurtar o plano, né? Em 5 anos de trabalho, ele ia economizar.
Aí começa meio que o terceiro ato, que aí, cara, aí é a montanha-russa de emoções, sabe? Porque essa montanha-russa não, porque você pouco desce,
só,
né?
Só
você
tá lá em cima quase da hora. Antes do terceiro ato, desculpa, Bruno, só pra eu perguntar, porque eu não devo ter entendido de novo. O lance da nebulosa, vocês acharam de boa o lance que você hackeia duas nebulosas de linhas temporais opostas, isso tranquilo?
Não.
Cara, achei bem legal isso aí.
É VPN.
Não, eu achei bem bizarro.
Eu achei massa como se fosse uma rede, assim, cara, uma coisa meio cyberpunk, assim.
Mas, como se fosse uma rede, cara. Ah,
tá bom.
Não, Renan, eu concordo com você.
Cara, eu tô muito, muito invejando muito como vocês gostam das coisas. Eu não entendo, de verdade. Porque assim, como que você conecta uma coisa de... Só se eu entendi errado, aí vocês podem me chamar de boa e explicar. Mas são duas nebulosas de períodos diferentes que ele pegou uma e ele acessou a memória da outra e aí ele conseguiu ver o que tava acontecendo. É isso mesmo, eu não entendi errado não, né?
Não,
é isso.
Elas têm o mesmo IP, né?
É, como se você tivesse dois... Não, eu acho que mesmo IP, de repente, assim, computadores, por exemplo, tem um MAC address, né, que é um identificador único de cada máquina. Então, se por algum motivo a tecnologia dele lá era baseada no MAC address, no, sei lá, na identificação única dela, isso dá um conflito porque no mesmo universo tem duas coisas que disputam o mesmo identificador. E aí isso meio que entra em conflito. Assim, não é... Assim, pra mim não foi uma coisa que eu me preocupei, porque... Sei lá. Acho que fazia sentido ali dentro do coisa. Não me fiquei me preocupando, porque eu acho que ele também não se tenta explicar tanto, assim. Eu acho que... Partindo do princípio que ele não tenta explicar, eu acho que é suficiente a explicação, a resolução.
Depois pro Thanos do passado lá e pro presente, ele rouba aquele partícula PIN, não é? Deu um branco agora nessa parte. Como que ele vai pra frente? Foi, né? Pegou da nebula, né? É, cara, e a Nebulosa foi sensacional, né? Porque eu acho que nos outros filmes ela tava bem de escanteio. E nesse, ela foi bem importante, eu acho. Desde o início até... esqueci de até comentar também das primeiras cenas do filme, cara, que...
Tanto pro bem, tanto pro mal, né? Ela foi bem importante.
É, pois é, mas principalmente pro bem, assim. Por exemplo, quando o Tony Stark tava lá na nave com ela, ela recusou a comida pra ele comer. Você já vê que ela já tá bem mudada do que ela era. Tá mais bondosa. Eu acho que ela foi uma figura fundamental. É, tanto, que nem o Caio falou, tanto pra cagar com tudo, mas a intenção foi boa.
Cara, mas e na parte da luta? Que você... Pelo amor de Deus, se alguém falar que não gostou de alguma parte da luta...
Não, melhor batalha dos últimos 20 anos no cinema. Isso daí é inquestionável.
Foi tudo sensacional, cara. Tipo, você pode até falar assim que nem...
Não tem que tirar dessa cena.
Podia ter mais.
No momento, por exemplo, teve um momento que na hora eu falei assim... Pô, aí forçou, mas é animal, que é a parte que o Capitão América pega o martelo do Thor, a Mjolnir, e... Não, não, essa cena é pra ele pegar o martelo, eu achei foda. Mas na hora que ele soltou o raio que eu achei forçado.
Mano, na hora que ele pega o martelo e o Thor fala, eu sabia!
É, isso é foda. É muito...
Não, eu nem ouvi o Thor falar, eu sabia, tanto que o cinema tava gritando, velho. Nem ouvi o Thor falando.
Aí, cara, quando o martelo começa, é assim, aí que eu acho que o filme, ele começa... Assim, ele, é aquele momento, é aquela coisa, né? O filme, ele começa, tipo, botar você na mão dele e, cara, você só embarca naquela experiência que vai ser, tipo, uns 30 minutos ali de quadrinhos na tua tela, sabe? E, sabe, o Thor tá, tipo, o Thanos mesmo lá, assim, as joias, tipo, ele bate de frente ali com os três, né, com os três principais. E no momento que fica a tensão, sabe, o martelo só treme, cara. E na minha sessão, eu acho que o Pedro que tava na pré-estreia, surtado. Cara, a galera já tava levantando quando o martelo tremeu, sabe. E quando vem o capitão ali, que você vê que não foi pro Thor, você fica a galera surtando, cara. E todo mundo gritando. E sabe, pode parecer, acho que até meio brega, no sentido, tipo, gente gritando no cinema. Cara, é um compartilhamento ali da,
foi foda,
da emoção, foi total. Foda. Todos. Cara, é muito, tipo...
Eu falo pra vocês, eu invejo vocês de vocês ter pegado uma sessão dessas. Porque a nossa, o meu que foi comigo, a nossa pessoa tava bem comportado, né? Então, assim, é... Porque, mano, é um momento desses, que nem eu fui ver o Vingadores 1, que quando o Hulk bateu lá no ET lá, mano, é isso, sabe? Essa experiência, pra mim, velho, assim, pra mim a experiência já foi incrível ver esse filme no cinema. Mas você ter essa torcida junto, mano, dá aquela arrepiada a mais, que puta que pariu, velho. Imagina você...
Não, E esse é o momento que você descola da cadeira, cara. Porque você não tá mais naquela posição, tipo, de tá recostado. É aquela posição que você tá, tipo, em cima do joelho e tá ali, assim,
sim,
na mão do filme. É basicamente essa sensação, sabe? Aquela sensação, sim, que tipo, cara, não, o filme, mas... pode levar
pra onde ele quiser agora. Então, a partir disso, tem tanta cena que é de você levantar a bunda da cadeira que eu falo, mano, eu queria estar numa sessão dessas, porque, velho, que nem a cena lá da Feiticeira Escarlate no mano a mano com o Thanos. Puta que pariu, aquela cena também, eu falei, caralho, velho, porque se ele não usasse aquele poder dele lá, ela tinha matado ele, mano.
Chuva de tiro lá.
Cara, eu acho que até antes, né, acho que até antes, quando, que acho que aí, assim, eu acho que essa cena do Mjolnir foi, tipo, absurda, sabe, mas acho que quando o capitão, ele enfilera ali, sabe, ele não só vê o exército chegando, e sabe, cara, você sente ali, você é guiado pela música, pelo cenário destruído. Mas quando você ouve o Sam chamando ele, e tipo,
nossa,
olha,
véio,
pra sua esquerda, ou não, na sua esquerda.
Sim, e a referência, cara, do Capitão América 2, abrem. Puta, nossa, que, mano, pariu.
É, não, e o Capitão América derrete, né?
Cara.
Ele fica tipo, puta que pariu, e chega, cara, lá,
que delícia, cara.
Não, eu achei foda porque, assim, mesmo antes, né, quando os três partiram pra cima do Thanos, já foi foda pra caramba, sim, a luta deles, mesmo eles tomando um pau e tal, tem aquela parada do capitão. Mas uma cena, cara, que eu achei foda, que tá na minha mente, assim, falei, meu Deus, daria um papel de parede muito louco pro computador, é que tá, tipo, só o Capitão América, ele tá meio
iluminado, assim, eu pensei a mesma coisa,
figura messiânica. Falei, meu Deus, cara. E ele olhando pro exército, falei, cara, que cena maravilhosa, velho. Eu vi um pessoal falando que foi assim, o capitão naquela hora representou a personificação do ser humano, assim, que não desiste, mesmo estando fodido e tal. Ele falou, cara, pode vir, sabe? Eu vou morrer lutando, mas eu vou...
Sim.
Só afrouxou o escudo dele.
É... Foi...
Não, ele afrouxou, não, ele apertou, né? Ele apertou.
Foi do caralho, meu Deus do céu. Não, e depois veio, nossa, todo o portal, assim. E quando veio o portal, o cinema foi abaixo, né, véio? Nossa, eu tava soluçando, assim, eu tava passando mal já. Foi muito foda.
Essa cena aí que ele tá sozinho, nem precisou falar, né? A imagem já disse que ele aguentaria aquilo lá o dia todo.
Eu falei, eu falei. Nessa
mesma
cena
cara
eu falei,
que ele
eu
faz,
aguento,
né,
isso daqui o dia todo e tal.
Sim, sim, eu também.
Não, e aí começa assim, as emoções elas vão, tipo, acendem, porque não é só a abertura dos portões, é a abertura dos portões pra todos os personagens da MCU aparecerem, cada um com, assim, uma dedicação única ali de tela, sabe, toda a Wakanda vindo, Pantera Negra vindo com todo o pessoal da Wakanda que
os
ficou
magos,
lá,
né?
A galera do Doutor Estranho, os magos do Doutor Estranho.
Todos os Minions.
O Rhodes, não, o Sam, o Homem-Aranha. Cara, todo mundo que você... Tem gente ali que você nem lembrava direito, sabe? E, cara, todo mundo aparece junto e, sabe, você vê aquele...
Não, mas, então, quando vocês estavam vendo essa cena, vocês não pensaram assim e falaram, caralho, o tamanho do exército do Thanos? Não, ou o tamanho do exército do Thanos, antes dos caras chegarem. Falaram, mano, mesmo que voltar todos os heróis, não vai dar conta, tem muita gente, velho. E aí veio a galera de Wakanda, eu falei, ah, tá de boa, então, agora tá em casa. Pessoal de Wakanda.
Veio a galera do Doutor Estranho.
Sim,
também,
é, então. Aí, porque na hora que eu vi o exército do Thanos, eu falei assim, mano, mesmo que voltar todo mundo. Ó, eu sabia que ia voltar todo mundo. Falei, mano, mas é gente pra caralho, velho. Vai dar, tipo, um pra cem, tá ligado? Mas aí apareceu, veio o pessoal, assim, o exército ficou do mesmo tamanho, né? Então.
Cara, eu tava tão imerso no filme que... Assim, eu não tava nem pensando na volta dos outros caras, eu tava ali focado no que tava na tela, sabe? Então quando sobe e aí todo mundo se enfileira e todo mundo sabe.
O Capitão, nossa, ele... Que foda.
Nossa, e ele faz a fala, né? Justamente a frase que o Pedro citou ali no começo, né? Finalmente falado, falou, né, a frase. E, cara, a trilha vai subindo devagarzinho, cara. É muito, tipo, muito, muito, muito bem montada. Cara. Quando sobe a trilha e eles começam a correr.
Mas, velho, assim, que nem, por exemplo, a gente sabe que eles iam vencer. Mas, velho, várias cenas, várias vezes, eu ficava pensando assim, mano, e agora? Tipo assim, eles estavam lá. É, não, porque dava uma reviravolta, eu falava assim, e agora? Tipo assim, ele, que nem a parte que eles estavam levando a manopla. E aí tinha uma hora que eles ficavam encurralados, que eu falava assim, sabe, ficava naquele desespero. Mesmo não sabendo o que ia acontecer no final... Você ficava no desespero, como é que eles iam resolver?
Então, e foi legal também ressaltar aquela cena, tipo, uma espécie de fanservice, assim, das meninas todas reunidas, achei muito
sim,
massa.
Sim, eu curti,
cara,
também.
Muito legal.
Vocês gostaram disso? Teve até menina reclamando disso aí, que achou forçado, eu curti pra caralho.
É, eu achei,
mano,
legal.
Uma coisa que eu achei um pouco forçada, um pouquinho forçado só, foi o lance da Pepper, mas o resto eu adorei das mulheres ali. Eu queria
que
até tivesse mais.
O lance
mais
da Pepper?
Mano, ela apareceu avulsa, do nada. Do nada ela apareceu.
Mas tipo, ela já tinha mostrado uma...
Ela já tinha aparecido.
Uma capacidade de luta ali no meio.
Cara, não precisa, né, mano? Na verdade, nem precisa, né? A máquina opera sozinha. Mas assim, é totalmente plausível isso, por causa do Homem de Ferro 3. Mas assim, é realmente um pouco forçado. Eu também senti isso, Caio. Na hora eu também falei pro Milko, falei, puta, velho, isso foi forçado. Mas eu achei maneiro, tá ligado? Não, eu achei maneiro pra caralho, assim, na...
Não, achei da hora também, mas eu achei forçado, porque, mano, o que ela tava fazendo ali?
Sim.
Entendeu? Do nada ela apareceu, tudo bem, eu aceito que ela estava ali, eu só achei estranho ela aparecer do nada.
Não, eu concordo com você.
Não foi do nada, eles já sabiam, tipo...
É, todos vieram juntos, cara, o Doutor Estranho catou todo mundo.
Não, mas é que ela nunca tinha usado, assim, em nenhum filme, né, o manto e lutado.
Não precisa, tá no automático.
Ah, ela usou a roupa,
Ah, é verdade, ela usou mesmo, pode crer.
Ela usou pra lutar, usou só pra...
Não, ela lutou,
salva,
sim, lutou.
Tony.
Não, ela tava usando aquele...
Lutou,
ela tava,
pô,
com aquele poder lá, doidão lá. Ela tava com outro poder, sem ser da armadura.
Não, ela tava um pouco, não, assim... É, ela tava
armadura,
um pouco em rente.
Ah, não, é verdade.
Não, a armadura foi usada só pra ela não morrer, só. Ela não usou pra lutar, não.
Não, ela bateu, sim. Ela, acho que ela lutou, sim.
Deu uma lutadinha.
No Homem de Ferro 3.
Em cima é uma bosta.
Sabe o que eu entendi? O Tony Stark não fez uma armadura pra ela?
Sim,
tanto que a
protetora,
dele,
eu esqueci o nome dela, protetora, coração de ferro, não lembro o nome.
Isso é resgate. É, aí, tipo, imagina que eles estão lá na fazenda e não tem nada pra fazer, mano. Tipo, eles vão voar de armadura, tá um rolê. Então ela já sabe
ela,
usar,
né?
Pra mim foi de boa.
Não, passaram 5 anos também, né, velho? Realmente ela deve ter...
Não, no começo do filme ele fala que vai dar de presente pra ela e ela nunca usa as coisas que ele dá. Ele fala pra criancinha lá.
Acho.
Pô, galera,
filme tem muito furo de roteiro.
E aí, e depois, naquela treta lá que chegou depois a Capitã Marvel, que foi que nem o Renan falou até no Twitter lá, tipo o Wiki de Fênix chegou pra salvar a galera, porque até então o Thanos tava revertendo a situação, matando dele, matando todo mundo. Dela chegou e, cara, foi interessante porque mostrou que ela realmente é a personagem mais forte do universo Marvel. Se não fosse pela manopla, acho que ela teria... ganho do Thanos, né, teria batido muito nele, mas ele tava com a joia lá, acabou se sobressaindo, mas eu acho que muita gente se decepcionou porque muita gente tava achando que ela ia salvar tudo, mas não, acho que eles falaram que ela era mais forte, mas não que ela era realmente a pessoa salvadora, então achei que foi bem colocado ali, tipo, o Thanos, ele mostrou que É, que ele era muito experiente em combate também, né? O Thanos era foda, não só forte, assim.
E manjava das joias, né? Sabia que o cara já fazia, porque ele pegou a roxa, viu que era do poder, e deu um soco nela. Se fosse qualquer um, ia pegar a mais bonita.
E o Doutor Estranho dando aquela piscadela ali pro Tony Stark pra ele ir. Rapaz, que foi aquilo, hein? Nossa, cara.
Ele faz um com a mão assim, né? O sol vai tremer na mão assim, foi foda, velho.
Essa é a chance que a gente tem, né? De uma, ele não posso falar, senão vai alterar. Mas ele dá aquela dica, né? Faz um, então... O Tony Stark, tipo, mano, puta, cara. É isso que tem que fazer, tem que se sacrificar.
E o Tony já sabia que ia meio... Não, ele tinha uma chance de se sacrificar, não, né? De usar as joias, porque a joia entrou perfeito na manopla, né? Na armadura dele, no caso, né? Ou se moldou na hora?
Se moldou na hora, não foi?
Se molda na hora.
Ah, eu achei...
A tecnologia dele é nanotecnologia, se molda.
Mas acho que era o mesmo projeto da manopla que o Hulk tinha usado, né? Era a mesma coisa. Aí ele meio que só reaproveitou ali o
projeto. Aí ele estala os dedos.
Ele remete ao primeiro filme, né? O último filme da saga se remete ao primeiro.
A saga dele com o Iron Man começa do mesmo jeito que termina, né? Que é ele falando, se revelando que é o Homem de Ferro.
O Thanos fala com a frase do Thanos, depois ele rouba lá. É, como é que é?
Eu sou inevitável.
É, daí não dá certo, ele não. Eu sou Homem de Ferro. Pá! Nossa, cara. Nossa, a galera falou, meu Deus do céu, a galera surtou, pirou, velho. Tipo, Marvel, shut up and take my money nessa hora.
Nossa, Marvel Disney, né?
Muito bom, cara, muito bom. Foi um final digno, né, cara? E foi triste depois ver que ele tava. Não aguentou assim o tranco, né? Foi justo.
Mano, ele dissolveu.
É,
do lado,
ficou
assim,
todo fodido.
Dissolveu,
cara.
Nossa.
Não, mas na hora que ele pegou ali fora, ia dar o estalo, minha noiva falou assim, fudeu, morreu, vai morrer. Porque ele fala assim, e é realmente fato, além de tudo, ele tava fraco, né?
Ele não tava fraco, né? Porque não passou 5 anos, ele se alimentou. Né?
É, ele tava mais forte.
Não, é que um ser humano não ia aguentar aqui.
Não, eu sei, não, é que o Vinícius falou assim, que ele já tava, ele tava fraco, né? Ele tava normal, é que um ser humano não ia...
Anos não, ele tomou, York. Não, mas ele tomou pancada na briga, né?
Ah, não, claro. É, mas eu acho que qualquer ser humano, né, qualquer pessoa que fizesse aquilo lá já ia rodar. Eu tinha falado antes que eu preferia o Capitão América morrendo pelo que ele representa, mas depois eu fiquei pensando, tipo, pra Marvel, né, já que esse filme celebra 11 anos de filme, fez toda essa homenagem, Viagem no Tempo, faria mais sentido o Homem de Ferro, né, porque ele começou, ele termina, né, cara, então, tipo... Eu achei bem massa. Eu não chorei. Acho que se fosse o Capitão América, porque eu gosto mais, eu choraria. Mas, mano, na hora que o Homem-Aranha chega chorando e pega nele... Essa hora, se a cena demora mais 30 segundos, eu desabava. Porque o Homem-Aranha chorando, velho. O Homem-Aranha chorando é muito triste, velho. Ele, Mr. Stark, tal, pegando. A gente conseguiu. E o Tony não responde, velho.
Ah, e depois vem a Pepper, velho.
É a Pepper também, né?
Não tinha nem força pra falar. E ela chegando pra ele e falando assim, agora você pode descansar, Tony. Pode descansar.
Essa hora aí já tava... Já,
nossa, velho!
Já tinha acabado.
Puta
já.
Merda, cara.
Já tinha acabado.
Já tava no butico do Miguel, já.
Tava desidratado demais nessa hora aí.
E a cena do velório também, né?
É.
Porra, eu tenho uma reclamação dessa cena. Caralho. A Viúva Negra não precisa ser lembrada nessa hora, velho. Mas... Tipo, nem antes, depois da morte, não fizeram funeral e nem nessa cena.
Eu falei, né? Eu falei.
Não, mas não.
A morte dela, cara. O impacto da morte dela e da morte do Tony Stark. Eu tô mais quieto aqui pra não ser um chato, mas, né?
Não, mas tem razão mesmo.
Não. Não, beleza. Mas eu acho assim, realmente, não sei se encaixar, né? Porque passou um tempo, né? Depois que ela morreu, pra ele morrer. Mas o fato de ter o velório...
Dos dois ali.
Não, sim, beleza. Não, podia ter feito isso.
Faz outra
mas
coroa,
eu acho que...
igual fez o Tony.
Não,
só que
mas
morreu
assim,
o Tony Stark. Pro
coloca
filme.
Um taser dela.
Não, mas o fato de ter um velório pra ele e não ter pra ela assim no filme é totalmente plausível, porque eles estavam no meio da guerra, da missão, e o do Tony Stark acabou a missão com a morte dele, né?
Mas Vinícius, não, cara, não, você esquece que a mina tá há 11 anos defendendo a Terra, ela morreu, o Tony Stark estalou o dedo, mas essa porra dessa joia só chegou porque ela se matou, não tem a merda de uma foto da menina lá?
Não, eu acho que tem que ter a foto, eu não tô falando que não tem que ter, eu só acho que nem a gente tava falando antes da morte dela... Que aquele momento lá, não tinha também. Eles mostraram bastante o sofrimento deles. Falando, não, ela não vai voltar, não, ela não vai voltar.
Bastante. Um minuto.
Não, não foi um minuto não, caralho.
Eu vou ficar quieto, que a minha amizade com o Vinícius está em jogo.
O Hulk jogou o banco, né? Jogou o banco lá.
Não, pô, jogou o banco, velho. Ficou, tava banco. Muito triste.
Os caras jogaram uma coroa de flores pro Tony no lago e o Hulk jogou um banco.
É, e tá igualzinho.
Puta que pariu, velho.
Não, mas aí agora, tipo, depois do funeral, que faz ali toda aquela passagem ali de todos os protagonistas, assim, né, digamos que todos ali têm seu protagonismo. Tem aquele moleque do Homem de Ferro 3 que eu na hora não reconheci.
Nossa, what the fuck esse moleque, hein? Puta merda.
Pra quê?
Ele vai ser o novo Homem de Ferro.
Ah, vai se fuder, velho.
Eu não duvido, hein? Eu não duvido.
Ah, coloca a menina de 10
não,
anos
não,
aí.
Não, tem que ser a filha dele.
Ela tem que ser, não, mas cara. Ela tava criança ainda, né?
Que jeito, velho. A menina tem 7, 5 anos de idade, vocês são loucos.
Uma coisa da hora é que agora eles estão 5 anos no futuro, né? Então, tipo, sim. Se o filme sair em 2020, eles estão em 2025.
Isso, né? Aí.
Teoricamente, eles estão 5 anos no futuro.
Eu acho que eles vão chutar o balde pra isso, velho.
É, tá com cara mesmo.
Não, mas isso nunca tem... Não tem problema, eu acho. Não, é.
Lógico que tem problema, gente. A Pepper perdeu o marido. Vocês querem botar a filha dela pra correr risco de vida? Vocês estão muito insensíveis, gente. Pelo amor de Deus.
Ah, não, mano. Ó... Sentou na guia, põe o pé no chão, fi, já pode lutar, já. Tem dessa, não.
Não, vocês estão malucos, vocês estão malucos.
Ela vai ser do Jovem Vingador.
Vamos falar do final do nosso outro herói?
O Hulk?
Não, foda-se todo mundo,
o
né?
Final Capitão do América, arco, gente. Né? O Capitão América, gente.
Capitão, é.
Que eu não acertei.
Eu tava achando que ia acontecer isso mesmo, cara. Eu fiquei muito feliz, assim, porque... É. Depois, quando o Capitão voltou no passado ali, viu a Pep... A, como é que chama? A Carter lá, né?
A gente Carter.
A Margarete. É a Margarete, eu acho o nome dela. Só vou ver aqui.
Margareque.
Enfim, a gente Carter lá. Depois que viu ela, o coração dele ficou bem balançado e... E ficou muito na mente dele aquilo que o Tony tinha falado no Vingadores 2 também, né? Ele falou assim, cara, você precisa viver sua vida também, Capitão Mora, você tem que viver sua vida. Daí ele falou, ah, quer ele saber, que não, cara, né? Eu resolvi tudo essa porra, né, esses problemas da galera. Eu vou viver minha vida, então. Aí, apesar de que ele foi uma anomalia, vamos dizer assim, do futuro, né, porque deu uma alterada, só que ele acabou vivendo o tempo que ele ficou sumido. Então, tipo, foda-se, né? Vamos viver a vida e sim, é isso aí. Eu achei muito foda, cara, de verdade.
Foi tirado emocionante essa vida dele sem ele querer, né? O Tesseract tirou essa vida que ele teria com a gente Carter, né? E eu achei justo ele ter voltado e ficado com ela.
Ah, eu não gostei, não. Ah. Eu acho que ele devia ter morrido no lugar da Natasha.
Cara, faria muito mais sentido, já falei isso, né? Eu tava esperando o Tony Stark e o Capitão América ir pra Vormir o filme todo, e aí ter que resolver a treta deles e o Capitão América pular de lá. Faria muito mais sentido.
Ah,
dá
não,
uma, dá uma
Guerra
vida
Civil
pra...
de novo?
Não, mas justamente, eles resolvem a treta, fica tudo certo, e o Capitão América se sacrifica. Aí ele sacrifica como um herói, e você dá a vida pra Viúva Negra, né? Puta que pariu.
Eu quero só ver agora alguém assistindo Capitão América 1 e falando assim, ó, que dózinho aí, não fica com ela. Vou falar, relaxa que vai ficar assim, tá? Assiste uns 10 pra frente aí.
Uns 10 não, 22.
Não, e ele fala, cara, no Capitão América 1 que não deu pra eles terem a dança e tal. E pronto, cara, eles tiveram a dança. Eu falei, mano...
Aceita, isso foi lindo, cara.
A cena da dança...
Eita, se fosse o Groot que tivesse lá na se matasse, será que ele conseguia... Eles conseguiam replantar ele?
Ótima teoria.
Acho que não, né? Eu acho que caiu lá, não tem como trazer de volta, porque a Gamora não tinha como trazer de volta, nem com estalo de dedo, nada, né? Acho que
não. Eu acho que, assim...
Não, mas é plantar ele,
teorizando, assim, falando muito por alto, teoricamente, quando o Capitão vai devolver a joia, teoricamente, assim, ó, o trato lá que o Senhor da Morte lá, o Voldemort.
O Caveira Vermelha.
Sensacional.
O Caveira Vermelha fala, é tipo assim, é sempre uma joia por uma alma. Então, assim, uma alma pela uma joia, né? E, assim, eu que na hora, assim, eu pensei, pô, será que nessa tal de devolver uma alma, será que a gente conseguiria fazer o retorno, sabe, de uma joia por uma alma? Porque ele teria que devolver.
Sim, faz sentido pra caralho. Nossa,
olha o Bruno querendo barganhar com o maluco, velho.
Mano, não, tá com a caveira não... lá, fala, vai você, filho da puta.
A gente combinou que a gente não ia discutir linhas temporais, né? Porque não vai, cara. Não rola.
Não rola.
E assim, por que o Caveira Vermelha lá?
É, isso a gente não sabe até
podia
hoje.
Podia ser... É, podia ser qualquer um. Faria até muito mais sentido, novamente, se tivesse alguma coisa com o Capitão América, sabe? Mas, beleza, né? Whatever.
É, cara, o que importa é que acho que no final, tipo, tem ali a cena... Eu acho que a saga termina, tipo, muito... Assim, muito bem, né? Porque a cena final é, tipo, cara, tá todo mundo no cinema, já tava emocionalmente instável. E aí, quem tem um mínimo de... Entende ali o mínimo da relação entre o Capitão e a Peggy, tipo, cara, vai... Se perde ali naquela cena, eu acho. Pelo menos no meu cinema, cara, a galera, tipo, olhava... Quando acendeu a luz, tava todo mundo com o olho vermelho. Depois dessa cena.
E eu mandei no grupo, antes de sair o filme, eu mandei assim, né? Eu lembrei do Thor prevendo o futuro, no Era de Ultron. E ele viu o Capitão e a...
Carter dançando?
A Peggy dançando, isso.
Ah, é verdade, é verdade.
Eu mandei essa cena no grupo e falei assim, olha galera, spoiler do Guerra Infinita. Foi bem clichê, né, essa cena. Né?
Mas, fora de contexto, foi até um spoiler mesmo.
Então estamos chegando ao final do nosso episódio absurdamente grande, coitado do editor que foi pôr a mão disso daqui, né? Nessa semana, então, a gente tentou colocar para você as nossas opiniões, os nossos contrapontos, o que a gente achou de Vingadores Ultimato, filme que fecha essa era Marvel, pelo menos essa primeira grande era Marvel, né? Você, ouvinte, está convidado a comentar. Vocês comentaram sobre as teorias lá no nosso site. Comente também o que a gente achou do filme, se vocês concordam, se vocês discordam. Para tudo isso, temos o nosso menino das redes sociais aqui, o Vinícius, informando para vocês que jeito que vocês falam diretamente com a gente.
Bem, pessoal, vocês têm... Para entrar em contato com a gente, tem o nosso Facebook, que é o facebook.com/meiaentradacast. Temos também o Twitter, que a gente é bem ativo por lá. Tem o Twitter oficial do podcast, que é o @meiaentradacast. Tem o Twitter do chefe, do Renan Fileto, que é @RenanFileto, tudo junto. Tem o Twitter do Milk, que é @VFajonato. Tem o Twitter do Caio, que é @CaioMonteiro182. Tem o Twitter do Pedro, que é @Pedro_Temerian, com N no final. E tem o meu, que é @mob_dmg. Então, ó, pessoal, se vocês gostaram do programa, se vocês gostaram das besteiras que a gente fala aqui, manda um feedback pra nós, que é bastante importante. E eu vou dar a palavra agora pro Pedro, que o Pedro tem um projeto dele aí, e ele vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Pô, pessoal, muito bom aqui o cast, né? Obrigado mais uma vez aí a oportunidade. Gostaria de falar do projeto que eu tenho, chamado Vale do Pontar, que nós falamos lá sobre The Witcher, basicamente, essa franquia de jogos que, na verdade, se originaram dos livros poloneses. E nós temos o canal no YouTube, site, redes sociais e tal. E não só no The Witcher, mas dos jogos da CD Projekt Red no geral, né? Vamos ter Cyberpunk 2077 e várias outras coisas legais aí. Então, vale falar também que a empresa de efeitos especiais do Vingadores, os caras contrataram ela pra fazer a série da Netflix do The Witcher, então quer dizer que os caras não estão de brincadeira não, né? Vamos ver Manopla Infinito no The Witcher, sei lá o que vai acontecer, mas é isso aí, galera. Muito obrigado e tamo junto.
Muito bem, então é isso. Aguardamos feedback de vocês. Participem da discussão, porque vai dar um trabalho danado pra esse episódio sair no dia certo. Então contamos com a retribuição de vocês em feedbacks, comentários, elogios, críticas e sugestões. Beleza? Então é isso. A gente se vê na semana que vem e um abraço pra vocês.
Falou, galera. Até mais.
Falou.
Valeu.
Falou, galera.
Falou.
Pô, a gente tá em 6, velho. Posso ser a Viúva Negra?
Pode. E eu sou a Viúva Branca.
Caralho, que bosta, velho.